Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores aqui que estão presentes nessa sessão. Declaro abertos trabalhos da audiência pública que visa discutir sobre o projeto de lei número 102/2017, que disciplina as atividades do distrito empresariais criado ou ao serem criados do município de Garça e das outras providências. Bom, para salientar, assim, para a gente falar por que eu pedi, junto com a Janete, essa audiência pública, porque é um assunto que interessa, né, para toda a nossa sociedade, porque a gente está falando de próprios públicos do município e de uma lei que está sendo revogada, né, para algumas mudanças que precisam ter esclarecimentos para a população. Eu acompanho a situação do distrito desde 2009, do meu primeiro mandato, e muitas coisas foram mudadas ali no distrito, porque realmente precisava ser mudado, né? Havia ali uma especulação imobiliária, e há até hoje, né? Então, são assuntos que interessam a comunidade, porque o poder legislativo, na minha concepção, ele tem que sempre proteger os bens do município também, tá? Mas também dá o direito que a pessoa cresça e desenvolva. E é um assunto que eu acho que é prioridade para o nosso município, porque trata-se de geração de empregos, trata-se de arrecadação de impostos, mas também existe a contrapartida do município, que é o investimento que toda uma comunidade paga essa parcela. Então, acho que é interessante esse assunto a ser discutido aqui, embora pessoas interessadas, realmente diretamente interessadas, não estejam presentes, mas queria agradecer o pessoal que compareceu aqui e que veio realmente para que a gente possa tratar desse assunto com muita seriedade e também esclarecendo para toda a nossa população, já que essa sessão está sendo transmitida ao vivo, né, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, a própria população que estiver nesse momento ligado o seu computador estará acompanhando. Gostaria de convidar o Bruno Henrique Severino, que é o secretário de Indústria e Comércio do município, para fazer parte da mesa. Quero convidar o Mauro também, que é empresário aqui no nosso município, fazer parte da mesa. Ele também integra a comissão do Distrito Industrial, conhece também muito bem da matéria. Então, gostaria de que acompanhasse aqui na mesa e fizesse parte dos nossos trabalhos. Obrigado, Mauro, pela presença. Agradecer a presença do Fábio Bonassi, secretário de Comunicação e secretário também do turismo aqui do nosso município, o Tico, né, nosso secretário da Fazenda, também presente aqui. E agradecer a Dora, também repórter aqui do nosso município, a Ana, faz parte da comunicação, e o Leandro também, né, do TI. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Agradecer aos funcionários da casa, o Dr. Rafael também, jurídico da casa, que se faz presente, diretor Antônio, Fabiano e todas as pessoas que nos acompanham. Bom, para abrir a discussão do projeto, eu gostaria de passar a palavra para o secretário da Indústria e Comércio, para ele explicar, né, poder explicar, assim, bem, sendo bem objetivo, as mudanças que foram feitas na legislação vigente. Então, passo a palavra na tribuna para o secretário. Tá bom? Gostaria depois que os vereadores, assim que ele terminar a explicação, pode ficar à vontade para fazer as perguntas, tá bom?
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aqui, presente aqui na Câmara, aqueles que estão assistindo a gente através da internet. Eu quero esclarecer aqui que eu estou hoje representando o nosso prefeito João Carlos dos Santos, tendo em vista os compromissos com o nosso município na cidade de São Paulo, ele não pôde comparecer e pediu para que eu viesse representando, tá? E é em nome dele que eu agradeço aí o convite do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para participar aqui da audiência pública. Esse projeto de lei que trata dos distritos industriais da nossa cidade, ele vem sendo discutido com a população, com os empresários e até com os nobres vereadores já há algum tempo. Desde 2014, na verdade, já surgiu essa ideia da gente de modernizar essa legislação, porém, no ano passado, a gente foi mais afinco aí e conseguiu trazer de novo à tona essa discussão. No meio do ano passado, foi marcada uma reunião com os empresários e com toda a população, lá na Associação Comercial de Garça. Lá nós pudemos perceber que os empresários, eles têm interesses diferentes, então ficou estabelecido que nós ouviríamos essas pessoas individualmente na secretaria. E foi o que aconteceu até aí o finalzinho do mês de novembro. Nós ouvimos os empresários que compareceram, registramos todas essas reuniões, temos todas as atas arquivadas lá na secretaria, e em seguida fizemos uma reunião, né, Mauro, com a comissão do distrito, para debater esses temas que a gente sugeriu serem alterados na legislação, e em seguida chamamos os vereadores que compareceram lá na secretaria também, em dias diferentes, e apresentaram suas sugestões também ao nosso projeto de lei aí dos distritos. Em seguida, a gente montou o texto de lei e encaminhou aqui para a Câmara em dezembro, no comecinho de dezembro do ano passado. Essa discussão em torno da modernização da lei dos nossos distritos, ela se deu devido à necessidade de adequá-la às políticas de políticas públicas de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Aqui eu trouxe alguns temas, as principais alterações que foram sugeridas com esse projeto de lei. A gente sugeriu a revogação das outras leis, tendo em vista a quantidade de alterações que foram feitas e tendo em vista também que a outra lei ela já tinha bastante emendas, e aí a gente achou melhor por criar uma nova legislação revogando as anteriores. A principal mudança aí que a gente pode estar destacando para vocês é a questão da denominação da lei do distrito. Ele passa de distrito industrial para distrito empresarial. Isso significa que lá no distrito nós vamos poder instalar, dar oportunidade para outras empresas que exercem atividades que não as industriais e se instalarem no nosso distrito. Hoje a gente vê a dificuldade que é de poder desenvolver economicamente aquele distrito, e aí a gente acaba travando ainda o desenvolvimento ao proibir a questão, as outras atividades que não industriais a se instalarem lá. Nós temos atividades como, por exemplo, as transportadoras, que não podem se instalar no distrito com a atual legislação que nós temos hoje. E isso chega até a ser absurdo, tendo em vista o quanto uma transportadora pode trazer de arrecadação para o município. Então, acho que o sonho de todo o município é ter transportadoras, até porque a carga tributária deles, municipal, é de grande monta, né, e significativa para o município. Então, a gente não abrangendo essas atividades, a gente acaba travando o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Prestadores de serviços também, a gente tem uma grande dificuldade de poder aprovar os prestadores de se instalarem lá no distrito. A gente tem a questão das serralherias, marcenarias, que são atividades que não podem se instalar em qualquer local da cidade, tendo em vista os ruídos ou até mesmo resíduos que elas deixam. Então, isso acaba prejudicando todo o desenvolvimento. E a gente, nessa legislação, a gente traz essa alteração em que a gente permite se instalar outras atividades, conforme fala no parágrafo único do artigo 1º.
Se permite uma parte, só para citar aí, que você disse que lá não pode instalar serralheria, marcenaria, né?
Isso.
Mas lá existe, há quase duas décadas, serralheria, marcenaria e até madeireiras. Acho que você, como secretário, né, deve ter essa informação.
Sim, claro. A gente sabe que existem atividades ali que não são permitidas de acordo com a legislação que a gente tem hoje. A legislação que nós temos hoje, ela foi editada em 2005. Então, algumas atividades já estavam em andamento lá antes dessa legislação. As pessoas receberam áreas e aí em 2005 veio uma legislação que proibiu essas atividades. É lógico que na lei de 2005 ela previu um artigo em que ela garantia esse direito para aqueles que já se encontravam instalados lá no distrito. Tá? Porém, ocorreu que algumas atividades desse tipo não permitidas foram instaladas lá no distrito também. Porém, muitas vezes com o KINAE lá da empresa como indústria, né? Fabricando algum tipo de tijolo, fabricando portões, fabricação de portões, e aí isso é permitido, tá? Desde que tenha essa atividade industrial na constituição da empresa. E aquelas que já estavam antes da lei de 2015 já têm o direito de estarem instaladas lá. Então, esse é o principal ponto que a gente destaca aí como uma modernização da nossa atual legislação. Tá? Outros pontos que foram alterados foi em relação à comissão dos distritos. Hoje a nossa comissão ela é composta por 5 membros, sendo 2 indicados pelo Executivo, 2 pelo Legislativo e 1 pela Associação Comercial e Industrial de Gás. E a alteração que a gente prevê na legislação é de acrescentar mais 2 membros a essa comissão, pessoas um pouco mais técnicas para poder analisar os projetos que são apresentados. E aí a gente incluiria, então, a comissão ficaria composta da seguinte maneira: 7 membros, sendo 2 indicados pelo Executivo, 2 pelo Legislativo, 1 pela Associação Comercial e Industrial de Garça, 1 pelo CIESP de Garça e 1 pela Associação dos Engenheiros de Garça. Tá? Então, essa seria a nova composição aí da comissão dos distritos. Algumas outras alterações que nós fizemos com a atual legislação é em relação aos prazos estabelecidos para a construção de áreas. Hoje, a gente estabelece um prazo aí um pouquinho mais estendido, tendo em vista a necessidade que existe devido à situação econômica que nós passamos no país hoje, não só do nosso município. A gente vê a grande dificuldade dos empresários em terem o dinheiro e mobilizar o dinheiro em construções, né? E então a gente acabou dilatando um pouquinho a mais esses prazos para que essas pessoas tenham aí a oportunidade de conseguir desenvolver a atividade delas. Outra alteração significativa que nós fizemos na legislação foi em relação à transferência de áreas, né? De acordo com a legislação atual, fica proibido a pessoa fazer a transferência sem anuência da prefeitura e sem poder incluir o valor da área quando ela vai fazer a transação. A prefeitura, quando ela doa uma área, um imóvel, de acordo com a lei 8.666, que é a lei de contratos administrativos, lei federal, ela tem que licitar, fazer uma licitação quando ela vai fazer uma doação com encargos para essas pessoas, para esse tipo de atividade. Porém, essa licitação ela é dispensada quando há um interesse, né?
E
o interesse social. E aí, por isso a gente não faz a licitação, só para esclarecer para vocês. Por isso que não é feita a licitação quando a gente faz a doação dessas áreas. Porém, quando a prefeitura faz a doação, existem os encargos que essas empresas devem cumprir. E de acordo com essa lei 8666, no seu artigo 17, parágrafo 4º, estabelece que quando a prefeitura faz a doação com encargos, ela tem que estabelecer quais são os encargos que devem ser cumpridos, quais os prazos a serem cumpridos desses encargos e a cláusula de reversão em caso de não cumprimento dos encargos. E o que a gente pôde perceber é que a legislação atual,
Ela até prevê alguns prazos aqui para cumprimento dos encargos, mas a gente percebe o entendimento da própria população e do próprio executivo de que esses encargos são ad eternos aí, né? E o que não pode, porque tem que estabelecer um prazo para que sejam cumpridos esses encargos. A gente não pode cobrar do empresário para o resto da vida. O que a gente pode, de repente, vir a cobrar é a questão de exercer as atividades industriais lá. Isso é um encargo que deve ser cobrado sempre, para não descaracterizar a função social do distrito. Porém, os outros encargos, não há necessidade, aliás, não há necessidade não, obrigatoriamente a gente tem que estabelecer prazo. A gente não pode doar um imóvel e depois de 30, 40 anos a gente querer reverter essa área, tendo em vista que a pessoa cumpriu aqueles encargos. Tá? Então, uma alteração que a gente traz aí na questão da transferência seria isso, que depois de 180 meses, que a pessoa efetivamente cumpriu os encargos, não haveria necessidade de a donatária pedir a anuência da prefeitura para realizar a transferência dessa área. Né? Até porque se depois de 15 anos a prefeitura não teve nenhuma atitude de repente reivindicar e requerer a reversão de área, a gente acredita que não tem motivos para depois a gente querer reivindicar isso. Porque a prefeitura é dever dela cobrar e fiscalizar esse cumprimento dos encargos, porém existe um prazo razoável aí, obrigatoriamente deverá constar esse prazo de acordo com uma lei federal. Tá?
Dentro desse artigo, existe também um critério que a empresa ela possa transferir antes dos 15 anos, porque de repente você pode doar uma área e antes dos 15 anos ela pode fazer a transferência. A lei permite isso?
A lei permite isso. Ela permite fazer uma transferência. Porém, antes desses 180 meses, para fazer a transferência, ela precisa pedir anuência da prefeitura. Justamente porque, dentro desse prazo, como é obrigação da prefeitura fiscalizar se ela cumpriu os encargos ou não, por isso a gente colocou que antes dos 180 meses, ela tem que pedir anuência para a prefeitura, porque a gente é um tempo razoável para a gente verificar se ela cumpriu ou não os encargos. Se ela veio a cumprir, efetuou a construção, porém ela não conseguiu exercer a atividade, pode acontecer da gente efetuar a doação e a pessoa não conseguir, né? De fato, exercer uma atividade. E aí, por isso, a gente até colocou essa possibilidade de efetuar a transferência, porém, com essa questão de ter que comunicar à prefeitura. Nesse período, dentro dos 180 meses, ela também poderá arrendar essa empresa, porque o empresário ele disponibilizou de dinheiro ali para construir. E a gente sabe que na atual situação hoje, não é todo mundo que quer imobilizar dinheiro em um imóvel. Então, surgem algumas demandas de pessoas que querem arrendar ou alugar um barracão lá no distrito. Tem gente que não tem o interesse de adquirir essas áreas, porque se ela imobiliza hoje um barracão, não sei que custe aí 200, 300 mil, tem investidores que preferem investir em maquinário, em produção, do que imobilizar esse dinheiro.
Permite uma parte, vereador. Você não acha que você está falando da questão de construção e depois você permitir que possa ser alugado o imóvel?
Sim.
E você também, dentro da lei, você vê que ela é bem flexível. Ela determina que a pessoa ela fica com 15 anos, né? Dentro ela pode ser, depois pode reverter a área para ela totalmente, mas porém, dentro desse prazo, ele pode também fazer um prédio, não deu certo, e alugar. A lei, ela não está sendo, assim, ela não está muito flexível nesse sentido?
Ela está um pouco flexível, sim. A intenção do distrito, a prefeitura quando faz a doação, não é atrair especuladores imobiliários, né? A intenção nossa é que desenvolva atividade lá no distrito. Porém, a gente sabe que existe, por N motivos, uma empresa ela pode construir o barracão e depois não conseguir desenvolver atividade. A gente tem exemplos ali no distrito de pessoas que construíram e não conseguiram efetivamente exercer atividade, porque elas imobilizaram o dinheiro no imóvel e agora não tem, por exemplo, para, de repente, adquirir maquinário, pagar funcionário, e aí ele fica numa situação difícil, né? E aí, o que acontece nesses casos? A gente permitiria, sim, essa questão do arrendamento, porém, uma parte desse arrendamento seria revertido para o município, né? Um valor aí do aluguel teria que reverter para o município, até para inibir essa questão de alugar. Se tiver alguém interessado em comprar, ótimo. Agora, se não tiver, pelo menos ele construiu o barracão e a gente vai poder ter alguma empresa exercendo atividade aí, gerando renda e emprego no município.
Então, pode continuar.
Questionar alguma coisa?
Não, depois eu estou anotando aqui, depois a gente vai discutir a sessão.
Tá. Bom, a outra novidade também aí que a gente trouxe foi a questão dos barracões que nós temos disponíveis lá no distrito. Esses barracões hoje, eles são concedidos através de uma permissão de uso às empresas que lá estão instaladas, porém, essa permissão, como qualquer outra permissão, ela é muito precária. Ela não estabelece prazo, ela não estabelece valores, até estabelece, mas os critérios hoje que estão sendo realizados lá nesses barracões são um pouco contraditórios. Nós temos barracões lá que pagam R$ 290,00 por 150 metros quadrados e nós temos barracões que pagam R$ 800,00 pela mesma metragem. Nós temos barracões que pagam R$ 500,00 por 300 metros quadrados e nós temos barracões que pagam R$ 1.700,00 por 300 metros quadrados. Isso realmente não gera segurança jurídica nenhuma para aqueles que estão lá instalados. Não estabelece o prazo para que eles possam desenvolver atividade lá. E aí fica essa discrepância aí com pessoas pagando valores muito além do que alguns, né? Então, a gente, na legislação, a gente está regulamentando a questão desses barracões. Hoje, na legislação que a gente apresentou aqui, esses barracões seriam cedidos através de uma concessão de direito real de uso, para que aquelas pessoas saibam quanto elas podem pagar, e que todos paguem. Inclusive, no tratamento aqui dos barracões, nós estabelecemos um valor por metro quadrado de área. Esse valor que nós estabelecemos, nós tomamos como parâmetro o valor que já é pago hoje nesses barracões. A gente pegou o total que a prefeitura arrecada com todos os barracões e dividimos pela metragem que existe lá. Então, não ficou nem abaixo, nem acima do que já é arrecadado. Porém, como existe essa discrepância de valores, é óbvio que alguns vão ter um aumento e outros vão ter uma redução desse valor. Porém, quem tem 150 metros vai pagar por 150 metros e quem tem 300 metros vai pagar pelos 300 metros. Tudo de uma forma uniforme aí. O que acabou gerando uma certa polêmica foi a questão do prazo, né? A gente entende necessário essa rotatividade lá nos barracões para que haja oportunidade de outras empresas começarem a se desenvolver aqui na nossa cidade. Então, por isso, estabeleceu-se um prazo, né? O prazo hoje que a gente sugeriu foi um prazo de 5 anos, prorrogável por mais um para as novas pessoas que receberem essas concessões. Porém, aqueles que já estão instalados, a princípio nós tínhamos sugerido 3 anos, porém, depois das reuniões que nós tivemos com os empresários, nós chegamos no consenso de que 5 anos seria suficiente para eles continuarem dando andamento na atividade deles lá no barracão e depois aí seguir aí a independência, né? Esses barracões é um grande incentivo que tem no nosso município. Não é todo município que tem disponível barracões que a prefeitura cede para essas pessoas, pagando uma taxa aí abaixo do valor de mercado de aluguel, para uns, para outros não, né? Mas a gente entende que o valor que foi estabelecido ficou um valor bem abaixo do mercado de aluguel de barracão que a gente pode encontrar na cidade. Então é um real incentivo aí para as pequenas indústrias se desenvolverem. Assim como nós temos a nossa incubadora de empresas aqui, né? Que é uma parceria da Prefeitura, da Associação Comercial e do SEBRAE. Tá? Essas, então, eu acredito que tenham sido as principais alterações realizadas no texto da legislação. É uma legislação moderna que vem aí para favorecer o empreendedorismo na nossa cidade, tendo em vista que realmente a indústria precisa de maiores incentivos para ela se desenvolver, porque afinal de contas o desenvolvimento econômico da cidade, ele se dá através das indústrias, né? Muitos questionam por que que a indústria tem esse incentivo e o comércio não tem, né? O comércio tem os incentivos dele, porém são diferentes da indústria, né? O que a gente percebe é que cada um tem a sua necessidade, é igual filho, né? Cada um tem a sua necessidade.
Cita um benefício que o comércio, que o empresário do comércio tem poder público.
Um benefício que o comércio pode ter é essa questão, por exemplo, final de ano. Tá? Esse ano a gente não teve os enfeites, porém a gente teve algumas atratividades que trouxeram aí bastante gente para o comércio. Conversei com alguns empresários aqui da nossa cidade, muitos ficaram satisfeitos com a venda de final de ano, por exemplo. Esse é um dos incentivos que nós temos no comércio. Nós temos também ali na Secretaria o Banco do Povo, que oferece um juros a 0,35% ao mês para o pequeno comércio que a gente tem, aqui. Então, eu acredito que esses são alguns incentivos que nós temos para o comércio. Diferentes, lógico, da indústria. Né?
Você acredita que é o suficiente esse incentivo, que está dentro do mesmo padrão, tanto com o empresário da indústria, com o empresário do comércio, você acha que se iguala em benefício?
Em questão de benefício, sim, porque cada um tem uma necessidade, né? A indústria, ela merece um incentivo maior, conforme eu já tinha dito, tendo em vista que ela emprega mais, ela precisa de um espaço maior. A gente, não adianta eu dar um terreno para um comércio lá no distrito industrial, por uma loja de roupa lá no distrito. Isso não é incentivo. Pelo contrário, a loja pode ser que ela quebre se ela instalar lá no distrito. Então, a gente tem que ter os incentivos individualizados.
O que eu quis dizer não é questão de doação de terreno, eu quis dizer benefício. É óbvio que se você abrir doação de terreno para comércio, você não vai atender a demanda.
Exatamente.
Isso é óbvio.
Por isso que eu falo, cada um tem uma necessidade.
O questionamento é de benefício, não é questão de dar terreno. Falando assim, é um benefício que o empresário tem e um benefício que o empresário do comércio tem. Essa é a discussão. Aliás, foi eu que coloquei em pauta segunda-feira essa discussão a pedido de alguns empresários que questionaram sobre isso.
Eu fui muito questionado sobre isso, essa questão, por que que a indústria tem um incentivo maior que o do comércio. Mas eu vejo que o argumento é esse. Cada um tem a sua necessidade, né? E é lógico, você falou, é óbvio que precisa de mais incentivos também, isso eu concordo. Porém, a gente está desenvolvendo aí alguns incentivos para o comércio. Tá? Inclusive, a revitalização do centro, eu acredito que seja um dos maiores incentivos que o comércio de Garça vai ter aí dos últimos anos.
Abra a palavra para os vereadores, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tá?
Já terminei. Esses eram os principais.
Pode ficar à vontade. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tá. Bom, então, eu tenho várias perguntas aqui para fazer. Tá? Bom, quero... recentemente, a Câmara aqui, ela teve um projeto de lei fazendo um empréstimo de 3 milhões de reais para investimento no Distrito Industrial. Se eu não me engano, é o prazo de 12 anos, 120 meses, 10 anos, para fazer o pagamento. Tá. Quem vai pagar esse recurso é todo contribuinte, né? Uhum. Tanto pessoa comum, né, que vai pagar os seus impostos, quanto empresários do comércio, quanto empresários do distrito também. Tá. Você já tem, como secretário da indústria, né, se emprestou esse dinheiro, é lógico que deve ter um projeto, é óbvio, né? Porque
Sim.
Você vai emprestar um dinheiro, você tem um projeto. Como que vai ser investido isso, esses 3 milhões? Provavelmente deve ser no distrito... Distrito Novo, né? Que está em andamento.
Isso.
Provavelmente vai ser investido lá. Tá? 3 milhões não é o suficiente, é óbvio que não é o suficiente para fazer as obras adequadas lá.
Uhum.
Entendeu? Não, acho que não dá nem para começar. Né? Porque é um.
Para começar dá.
Você não vai. Porque assim, a matéria já foi discutida amplamente aqui.
Sim, sim.
Tem um plano diretor que nem existe. Oficialmente aqui no distrito, existe um projeto, mas não está dentro para ser implantado ali, tá? Porque ali o plano diretor, aquela área está fora do plano diretor do município, né? Uhum, uhum. No atual sim vai estar, mas porém não está aprovado, né, totalmente. Você tem nascentes ali, né? Você não vai poder jogar... A água de esgoto ali, você vai ter que fazer uma rede de tratamento, porque é bomba de recalque, não puxa um quilômetro para cá, pro, vamos supor que se você for pegar ali no final do distrito industrial, ali que era do Teixeira Pinto, né? Provavelmente caba a rede de esgoto ali, eu acho que bomba de recalque não puxa, né? Todo o esgoto de lá, então você vai ter que fazer um tratamento ali. Então é óbvio que está bem claro que 3 milhões não dá para fazer as obras ali. Tá? Mas que tipo de investimento a secretaria tem esse planejamento para fazer dentro ali, para começar na questão do distrito industrial? Ah, só para salientar também, ali que tem uma área de 60 mil metros que foi doada para uma empresa, né, que praticamente eu acho que hoje está parada. Né? E eu até sugeri para o prefeito, até através de requerimento, para que retomasse uma parte da área, e, porque ali eu acho que é o lugar mais plano e tem o início das obras. Não sei se vai ser feito isso, mas enfim, foi uma indicação que eu fiz nessa questão ali, para se caso for começar um investimento no distrito. Mas enfim, como que vai ser aplicado esses 3 milhões no distrito novo? Essa é a pergunta.
Esse empréstimo, ele foi requerido porque existe um projeto da gente fazer o acesso até o distrito, tá? Então, a princípio, esse empréstimo seria para estar realizando as obras de infraestrutura para dar o acesso ao distrito. Nós temos a empresa Plantar, que recebeu uma grande área lá no distrito, e eles estão eles entraram em contato comigo e solicitaram uma autorização para eles começarem a construir naquela área, tá? Inclusive, eles já receberam um termo de doação no passado, em que estabeleceu um prazo para que eles começassem a construir. E aí eles estão questionando justamente isso. Então, a gente, com esse empréstimo que a gente fez, a gente estaria iniciando aí essas obras de infraestrutura do nosso distrito e, consequentemente, a gente teria aí a continuidade com a instalação de repente dessa empresa aí, que faria grande parte aí da infraestrutura.
Pela ordem. É permitido voltar a fazer questionamento? Pode?
Pode.
Boa noite, ilustre secretário Bruno Severino.
Boa noite.
Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção, porque essa empresa Plantare, que eu nem sei de onde é, ela conseguiu uma coisa única. Eu acho que quase 60% dos lotes, ou perto disso, inicialmente. Uhum. Né? Foi uma... Enfim, mas já foi fazer o quê, né? Vai ver uma instância Amazonas piorada. Você falou que proprietário dessa suposta empresa, porque para mim é suposta, só vai ser oficial quando estiver ali, manteve contato com você.
Sim.
Eles ainda contam com o mesmo número estratosférico de lotes que ganharam?
Sim.
Diminuiu esse número? Porque se eles forem construir nos lotes que eles ganharam, essa daí vai ser a maior indústria da América Latina. Não vai ser só de Garça, da América Latina. Porque eu nunca vi isso. Mas estamos falando de um período de trevas, né, de escuridão, onde tudo podia ser feito. Então eu gostaria que você me atentasse ou me tirasse essa dúvida.
Essa empresa, eles receberam uma área de aproximadamente 70 mil metros lá no distrito. A principal atividade deles é amendoim, vão trabalhar com exportação. Isso são informações que a gente tirou do projeto que eles apresentaram. Mas, a princípio, a questão do número de lotes continua o mesmo, né? Essa doação foi realizada, foi autorizada, né, pela Câmara aqui dos Vereadores, em 2015 ou 2016. Então, nós mantivemos aí nas mesmas condições que foram feitas as doações naquele distrito.
É só para... Você quer continuar? Posso complementar a pergunta, vereador? Mas pode falar. Tá. Não, na verdade é o seguinte. Primeiro que o distrito industrial, a prefeitura tem a propriedade, mas não tem a posse. Tá? Segundo, se você for ver, eles não ganham nada ali, dessa área. Pode ser revogado a qualquer momento, se o prefeito quiser, porque, na verdade, fizeram uma doação, como foi doado um distrito industrial na legislação do Cornélio, né, que você lembra muito bem. Cornélio doou todos aqueles terrenos do distrito Teixeira Pinto, só que tinha um processo em andamento, como tem um processo em andamento nesse distrito também. Então, esse distrito ainda não é uma realidade para o município. Se você vê, tem um processo em andamento ali, tá? E a prefeitura vai ter que regularizar também nessa questão, que é fato. E foi doado vários terrenos também na gestão do Cornélio, que era o terreno Teixeira Pinto, e foi revogada a lei. O proprietário, ele tinha um processo, né, para retomar a área, e, enfim, foi retomado naquela ocasião, embora na minha posição também eu era contrário, até tive no promotor, fiz algumas denúncias na ocasião, e acabou tendo um acordo entre prefeito e proprietário, e acabou retornando para a mão do proprietário. Então, assim, a questão de doação, de passar pela Câmara, o prefeito tem que, é óbvio que ele tem que sancionar qualquer projeto. Mas, enfim, na verdade, esse distrito novo que está sendo discutido aqui, ele não é uma realidade do município. Ele pode se tornar a hora que tiver tudo documentado, que a prefeitura tiver a posse da área, enfim. Eu creio que a prefeitura está trabalhando para isso, mas... Sim. Ainda não é uma realidade para o município. E os terrenos que foram doados podem ser revogados a qualquer momento.
Só pegando o gancho nisso que o nobre Edil citou, eu julgo como sendo até uma situação que não seja similar, porque ali foi o dono do espaço inteiro, né, onde seria o distrito industrial, sendo que agora a gente estava comentando com relação a essa doação. Mas, enfim, vale esse registro, sim. Mas a questão é o seguinte...
Vereador, eu sei que você falou, você me permite, só para acrescentar, claro. Tem um proprietário da área também que reivindica, né, uma avaliação nesse terreno, nesse distrito novo.
Sim.
Igual o Teixeira Pinto fez, também tem um proprietário que não concorda com o preço que foi desapropriado também,
sim.
Só para justificar.
É correta essa sua colocação, mas ao que parece, pelo que foi dito na tribuna por um outro vereador, ao contrário desse outro distrito, esse atual não volta, só estão brigando pelo valor, mas não volta a posse.
Mas era a briga também que o cara tinha.
Só que envolvia a retomada da posse.
Mas só para finalizar, eu acompanhei o processo, vereador, se me permite, estava em última instância, tá? A prefeitura tinha que só... quando você desapropria uma área, você já tem a posse da área. Aí, naquela questão do Teixeira Pinto, foi depositado um valor em juízo, e foi avaliado. Só que o proprietário não concordou com o valor e entrou com recurso. Só que se a prefeitura, a partir de desapropria, já a área é da prefeitura. Se a prefeitura pagasse a diferença, é óbvio que aquele terreno teria sido devolvido. Foi um acordo feito entre o prefeito e o proprietário, por isso que foi devolvida a área. Mas, numa comunhão de acordo com o ex-gestor do município, que eu era totalmente contrário. Mas se fosse naquela época pago o valor que era reivindicado por lei, o distrito lá, Teixeira Pinto, seria do município... tranquilamente,
mas,
entendeu?
Não, concordo, só que desapropriação é um tema bastante complexo, até porque são raros os casos que o proprietário concorda, né? São raros, então a gente ficaria chovendo no molhado. Voltando a falar do distrito, a minha preocupação realmente é essa, por isso que eu indaguei o secretário, né? Eu sou contra ficar criando essa expectativa. Né? Não estou dizendo que o secretário ou alguém está criando expectativa, hein? Longe disso. Mas essa empresa aí, Plantare, eu acho que primeiro tinha que resolver a situação de quem é aqui de Garça, né? Vamos ver a situação dos industriários aqui de Garça. Vamos procurar... chegar num consenso, resolver a melhor forma possível. Depois a gente pensa nesse projeto utópico. Para mim não passa disso. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Tomara que pessoas num futuro não distante, próximo, cheguem em mim e falem: ó, você queimou a língua, ainda bem. Eu vou ficar feliz, por quê? Porque com 70 mil metros quadrados Eu calculo que deva ser dezenas e mais dezenas, ou centenas e mais centenas de funcionários. Mas, volto a dizer, utopia é uma coisa, a realidade é outra e bem diferente. Então, realmente concordo com tudo que você falou, a sua explanação. Devemos depois ouvir aí a opinião dos empresários e vamos, sem dúvida alguma, chegar a um denominador comum para que todos saiam felizes da melhor forma possível. Muito obrigado aí.
Quantos metros tem o total desse novo distrito empresarial? Você tem essa informação? O total de metros?
Deixa eu ver se eu trouxe aqui.
Não, se não trouxe, tudo bem. Fica para o... Porque se é essa área tão grande para uma empresa só, né? Vamos ver a porcentagem que ela ganhou. Então.
Mas, vereadora, mas também existe uma questão. Se o prefeito não concordar, ele pode revogar o projeto.
Tá? Janete, são 286.999 metros quadrados.
Ganhou quanto a empresa?
70 mil.
70 mil, nossa. Um terço. Um terço.
Não, mas vereadora, foi na gestão passada. Se o gestor atual não concordar com isso, ele pode revogar. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim absurda, né? Porque tem um gestor novo. Aí, de repente, ele pode concordar, passar um projeto de lei.
Uma parte, por favor.
Não, é absurdo, mas tem como resolver, né? Seria absurdo se não tivesse como resolver.
Só uma parte, por favor. Eu acho o seguinte, que já que vem acontecendo tudo o que aconteceu, já foi doado, tem essa hipótese para acontecer, tem que esperar. É um tiro no escuro, mas alguma coisa pode acontecer. Porque se ele fazer, vai ser bom. Se não fazer, ele vai ter que devolver a área. E eu acho que o que está sobrando, hoje Garça não tem... Não tem indústria para colocar ali, pelo tamanho que está sobrando. Que, hoje a situação que está o país, tá, do jeito que está difícil, e se você pegar todos os lotes que estão ali e doar hoje, as empresas que têm Garça não conseguem usar tudo que tem ali. Não é isso? Eu acho que,
é isso mesmo.
Que deve ser assim, né, Bruno?
Uhum. A gente acredita que uma empresa desse porte para a Garça seria excelente. Então, vamos esperar aí, ver se eles vão realmente se instalar aqui na nossa cidade, que isso traria muito benefício aí para a nossa economia. Tá? E o que o irmão Wagner falou é verdade. Hoje, de repente, a doação de uma área para uma empresa pode ser a morte da empresa.
Tá. Algum...
E o nosso papel aqui, como vereador, é realmente torcer para que venham empresas de fora, né? Além das que queiram se instalar lá, as de Garça, que venham mais para gerar emprego. Esse é o objetivo, né?
Ô Bruno.
Oi.
É uma dúvida. Essa empresa apresentou o projeto, certo?
Certo.
Ele tem um prazo para execução?
Tem, existe um prazo.
Esse prazo você pode passar para a gente ou não?
Na verdade eles tinham 2 anos para começar a construir.
Tá. Você me permite? Só que... Existe um prazo, mas não tem distrito, como o cara vai construir? Então, esse é o problema, não tem rua, não tem sarjeta, não tem nada aí, o cara ele vai ficar 10 anos. É que, na verdade, assim, o que acontece? O projeto de lei que existe é mais para o distrito novo, porque nós não temos outro distrito, nós só temos um distrito velho, entendeu? Essa é a realidade. Você tem o prazo para o cara construir, mas você não tem a área.
Concordo com Vossa Excelência, mas uma empresa de amendoim aqui para a região, sei lá, no meu ponto de vista é desproporcional, porque... Aqui seria uma região de café, indústria, tudo, né? Se fosse pro lado de Tupã, que corre o amendoim, essas coisas, seria proporcional, entendeu?
Mas o lado de Tupã tem várias empresas, tem vários depósitos.
Com certeza.
Se você pegar Pompeia também, tem o maior depósito de amendoim, que é do ex-deputado Zusa, entendeu? Se você pegar Pompeia.
Tá.
Fábrica de amendoim.
Esse cara que apresentou o projeto, ele chegou a procurar a secretaria... da SIG, procurando saber aonde que ele poderia encaixar essa mercadoria?
Não, desconheço essa informação, não sei.
Tá, obrigado.
Vou fazer uma pergunta. Posso fazer? Bom, então, gostaria de perguntar para o secretário. Nós temos uma lei em vigor, tá? E nós tivemos uma ascensão de distrito industrial que gerou emprego e desenvolvimento no município. E em 10 anos que eu estou aqui na Câmara, eu não vi essa lei atrapalhar o desenvolvimento do distrito. O que atrapalhou o desenvolvimento do município foi capacidade tecnológica, né? Que algumas empresas não se preocupou, eu acho, né? Pode ter se preocupado. Estou citando um exemplo, assim, não quero nem chegar neste ponto. Mas, assim, o que prejudicou o nosso distrito industrial foi desenvolvimento de tecnologia, tá? E também a economia do país. Então, assim, você vê, se você falar que a lei que está em vigor atrapalhou o desenvolvimento, assim, eu até discordo, porque hoje nós temos um problema que não é por causa da lei, porque a nossa cidade, ela desenvolveu, assim, se for voltar 10 anos atrás, o Mauro, né, é empresário do distrito, nosso distrito era modelo para qualquer outra cidade, tanto é que surgiu até o nome de capital do eletroeletrônico. Então eu não vejo que o projeto de lei em vigor atrapalhou o desenvolvimento do distrito, mas eu gostaria que você explicasse se a lei ela atrapalhou o desenvolvimento, se a lei que está em vigor atrapalha o desenvolvimento do município.
Aqui no nosso município, quantas empresas nós temos que vieram de outras cidades?
Eu posso dar a resposta para você?
Sim,
tá.
Então, foi uma pergunta.
Eu vou citar um exemplo para você, na questão de empresas. Tinha um depósito da Brahma aqui, acho que vocês devem lembrar. Tá? É uma empresa grande, é um depósito grande que se instalou em Marília. E na ocasião, as pessoas vão se lembrar, que o pessoal falou assim que não teve incentivo aqui, que a empresa foi para Bauru. Estou citando só um exemplo, tá? Eu conheço o Alexandre, conheci há 20 anos atrás, ele é um dos chefes de marketing da empresa da Ambev. Ele que cuida de todo o marketing da Ambev. E um dia eu perguntei para ele, falei assim, Alexandre, o depósito da Brahma foi para Marília, por quê? Não houve, eu não era vereador na época, mas eu fazia eventos, então tinha amizade com ele. Ele falou assim, por que a empresa Brahma saiu de Garça e foi para Marília? Ele falou, qualquer empreendedor, ele vê logística. Nós saía de Garça com 30 caminhão, e nós montamos em Marília, nós traz 5 caminhão. Você somando isso no ano, tá? Dá para comprar 10 caminhão. Entendeu? Então, não é questão de falar que quantas empresas vêm de fora. Um empreendedor que ele tem, né, que ele tem uma visão de crescimento e desenvolvimento, ele faz conta. Entendeu? Então, eu acho, na minha opinião, que não vem empresa de fora para Garça, até mesmo porque Marília, no caso, né, é lógico que é óbvio, se tiver algum incentivo maior para as empresas estar lá em Garça, vamos supor, passar uma empresa, vai estar lá em Marília, se Garça puder dar condição melhor, é óbvio que tem que ter, mas eu acho que o empreendedor, ele faz conta, tá? No caso de logística também.
Sim, com certeza.
E tem um exemplo, tá?
Com certeza não é, se só a nossa legislação, que de repente aí atrapalha o nosso desenvolvimento, mas a gente tem uma legislação sólida, que garante segurança jurídica para o investidor, a gente consegue fazer política pública de uma maneira mais eficiente, com certeza. Então, eu acredito que uma legislação moderna e atualizada vai ser essencial para a gente começar a desenvolver essa política aí.
Alguém tem mais uma pergunta? Vereador Pedro? Pois não?
Boa noite, Bruno.
Boa noite, Pedro.
A minha pergunta é o seguinte, se acaso acontecer esse projeto, esse projeto do novo distrito, ele não passar, mas o financiamento sair, a construção do novo distrito, fizer lá, e só a legislação mesmo, daria para continuar trabalhando com a mesma legislação em vigor no município ou não? Iria atrapalhar alguma coisa a implantação do novo, se não mudasse a legislação?
Não atrapalharia diretamente, vamos dizer, mas a gente entende que com uma legislação mais atrativa para o empreendedor, com certeza o distrito ele alavancaria com muito mais agilidade aí.
Tá. Eu vou fazer outra pergunta para você, de várias perguntas que eu tenho aqui, dúvidas, tanto é que eu fiz algumas emendas dentro do projeto, porque eu acho que é essencial. para a gente também fazer a segurança dos próprios públicos, que é de uma coletividade, que não é do prefeito nem do vereador. Entendeu? Então, você doar uma coisa que não é sua é muito fácil. Até mesmo porque quem paga os investimentos é toda uma comunidade. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está falando que a legislação ela vai facilitar para instalar a empresa no município. Eu cito para você um exemplo. Está o Flávio ali, que é um empresário de gás, e está batalhando faz 8 anos com um terreno. Tem recurso para fazer um investimento e você mesmo sabe que não tem área para doar. Então, você acha que a mudança da legislação vai atender ele?
Bom, esse caso do Flávio, como você disse, faz quanto tempo que ele está requerendo?
6 anos.
6 anos que ele requer uma área no nosso município. A gente sabe que os distritos que nós temos, eles já estão saturados. Temos algumas áreas que não tem construção, porém essas áreas foram doadas. O Flávio, ele recebeu uma área no novo distrito, ele tem uma área lá, porém hoje ele não consegue desenvolver, mas a gente está batalhando para conseguir infraestrutura para lá.
Só para aproveitar, ele falou que até devolve a área se a prefeitura quiser, porque não adianta nada o cara ter uma área e não poder construir. Né? Foi isso que ele me disse, se quiser pegar a área de volta, pode pegar. Ele quer uma área que ele possa construir a empresa dele.
Ah, tudo bem, é óbvio que ele quer uma área para desenvolver a atividade. E a gente está batalhando para que ele consiga desenvolver essa atividade. Só que as coisas não são tão simples assim quando se fala de poder
Bruno,
público.
Posso fazer uma pergunta?
Sim.
Salientando, até aproveitando o gancho que o Bacana colocou em relação a essa área, nós passamos pelo distrito ali, no distrito antigo, e vemos que tem áreas grandes paradas ali. Não existe a possibilidade de retomar essas áreas que estão paradas ali e passar para uma empresa que está querendo construir alguma coisa do tipo ou não?
Exatamente, Pedro. Essa legislação, ela vem justamente trazer a solução para esses impasses. Tá? A gente sabe que tem várias áreas ali que estão paradas, que estão ociosas. E aí essa legislação, a gente acredita que traria aí uma solução para esse impasse dessas áreas ociosas. A questão de...
A solução que você fala é arrendar um terreno público para terceiro.
Na verdade, a partir do momento que a prefeitura realiza a doação do imóvel, ele deixa de ser público. Concorda? Quando a gente faz uma doação, a gente está dando. Correto? Em contrapartida,
ele está dando para construir e produzir e dar emprego.
Exatamente.
Se ele não construiu, produziu, deu emprego, ele não cumpriu.
Eu estou entendendo.
Ele não cumpriu.
É que ele foge da finalidade do projeto distrito.
Sim.
Se você doar uma área para o cara alugar, foge totalmente da finalidade.
Sim, eu concordo com os vereadores.
Porque eu imagino assim, Bruno, eu entendi a boa vontade do projeto. Só que assim, não vai faltar gente querendo implantar empresa em Garça. Porque tipo assim, eu pego para construir uma empresa, mas eu estou tranquilo, porque se eu não conseguir ir para frente, daqui a pouco eu vou arrendar esse terreno aí. Para mim vai ser uma beleza.
Não, é justamente isso. A legislação, ela traria condições, né? Ela dotaria a municipalidade de instrumentos que possibilitassem esse desenvolvimento. Entendeu? Enquanto a gente tem essa legislação, vamos dizer assim, um pouco retrógrada, porque ela impede a evolução aí do nosso distrito, porque eu tenho casos, e eu cito, vereador,
sabe o que eu falo para você até? A lei, ela não é retrógrada, a lei, ela protege. Agora, essa lei aqui, você vai estar flexibilizando pessoas mal intencionadas, tá? Porque quando você faz uma lei, você vai pegar gente boas e pessoas também que têm outras intenções. Você está abrindo flexibilidade para as pessoas mal intencionadas levar vantagem em cima de um próprio público.
Eu concordo que a gente tem que afastar especuladores imobiliários no nosso distrito. A gente precisa de pessoas que querem investir em atividades e desenvolver atividades. A gente não quer pessoas que comprem áreas e construa barracões. Esse não é o principal objetivo. Mas se a gente tem áreas aí, igual o irmão Wagner falou, nós temos o Distrito Novo, nós nem temos empresa suficiente para colocar lá e desenvolver. Se a gente tivesse um empreendedor disposto a arcar com construção de barracões para eventual aluguel,
mas a gente não tem nenhum
problema nisso. Parte.
Aí eu faço outra observação. Então aí, a prefeitura ela podia obrigar essa pessoa a fazer toda essa benfeitoria, não com dinheiro público, fazer essa benfeitoria, daí sim ele poderia alugar. Você podia colocar um prazo de 250 meses para ele pagar a benfeitoria, porque daí sim seria justo. Agora não usar um recurso público, que é de uma coletividade, aí você dá o terreno para o cara, ele constrói e aluga. Aí já foge também da finalidade.
É que na atual situação que a gente se encontra hoje, foi o que eu falei, não é todo mundo que tem disponibilidade de recursos para imobilizar em um imóvel. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência. Existem aqueles que querem construir a própria empresa, mas existem aqueles que querem alugar. Então, eu não vejo problema em, de repente, efetuar a doação de uma área para que seja construído. Isso pode ser uma parceria público-privada, aí, vamos dizer.
Só um minutinho, Pedro. Só um minutinho. Eu acho que também é interessante, né? Até peço desculpa aos vereadores também, que o público está presente, tem pessoas interessadas. Abrir a palavra, né? E depois a gente retorna para os vereadores também, que tem o Mauro, que é da Comissão Distrito também, que vai fazer o uso da palavra, e também vai abrir, se ele permitir, né, alguns questionamentos, se você permitir, é claro, né? Mas assim, gostaria de abrir a palavra para o nosso pessoal da comunidade que está aqui, presente hoje na sessão, se quer fazer alguma pergunta para o secretário sobre o projeto, tá? Está sendo. É uma lei, é só para esclarecer, é uma lei que está sendo revogada, tá? E está sendo aplicada uma nova legislação sobre o Distrito Industrial do município.
Tá, meu nome é Fábio, já estive em contato com o Bruno já duas vezes, conversando sobre esse projeto, e queria aproveitar aqui a presença dos nobres vereadores, que vocês que vão dar tintada na realidade, né? Se vai para frente esse novo projeto ou não. Eu falo como condição da utilização dos barracões, tá? Eu não tenho nessa pretensão de construção. A minha preocupação maior qual é? O período que nós estaríamos lá para poder dar oportunidade para outras empresas chegarem e fazer essa rotatividade. Penso eu que a rotatividade nesse momento ela poderia ser feita através dos barracões a qual a SIG tem lá na incubadora de indústrias. Que quando foi criada a incubadora, na realidade, a intenção é essa, de se fazer a rotatividade. Acho justo também que nós não fiquemos lá de graça. Ninguém quer nada de graça, porque tudo que é de graça tem um custo muito alto, certo? Mas que fosse analisado com carinho esses valores, que é bem a realidade que existe hoje, o meu concorrente paga 5 vezes menos quase do que eu pago. Isso é inadmissível. Como foi feito isso? Eu analisando junto com o Bruno os decretos, é até vergonhoso que vocês até pudessem ver as situações que foram feitas no passado. Uma coisa absurda, vergonhosa. E isso precisa ser moralizado. Certo? Então, o que eu penso e que vocês também pensassem é a respeito desse tempo. Nós vamos para onde? Nós vamos ficar reféns de um boom imobiliário que possa existir no distrito? A pessoa pega um terreno, não dá certo. Porque, gente, nós estamos infelizmente no Brasil, tá? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Acha-se vírgula em tudo quanto é lugar. A preocupação hoje, estou falando por mim e por os outros pequenos empresários que estão lá no distrito. Nós vamos ficar refém de quem? Nós vamos para onde? Que garantia que nós vamos ter? Até hoje nós servimos o município. Nós estamos vendendo o que hoje o comércio absorve. Nós estamos gerando emprego. E daqui a 5 anos? Nós sabemos como vai estar o nosso país daqui a 5 anos? Não foi em 2003... que viu uma marolinha, alguma coisa nesse sentido aí, 2013, que era uma marola, e nós não saímos disso até hoje. Então, se isso tivesse acontecido em 2013, estávamos todos quebrados hoje. Vamos para onde? Mudar a empresa não é mudar essa cadeira de lugar. Não falou-se aqui em logística? Que muitas empresas, às vezes, preferem por logística. E nós? O que seria para nós? Qual seria esse incentivo? Os de fora vão ter mais prioridades daqueles que já estão hoje enfrentando e aguentando o rojão? Então, assim, eu peço encarecidamente que vocês se debatam bastante entre conversas para ver realmente que por detrás disso nós temos uma população lá e diretamente, eu acredito de quase de umas 200 pessoas, diretamente, pais e família. E daí? Como é que faz? Tá? Meu questionamento é esse.
Quando eu falo que a gente, essa lei ela se torna mais atrativa para que investidores de fora se sintam atraídos a se instalarem em Garça, essa, vamos dizer assim, é uma outra parte da lei. É óbvio que a nova legislação ela também vai beneficiar o empresário garcense, porque afinal de contas ele já está instalado aqui, ele acreditou na nossa cidade, ele investiu aqui. Então, a lei também ela vem para beneficiar o empreendedor como um todo. Não só investidores de fora, mas os daqui também.
Posso dar um adendo? Até porque o Daon ele fez a pergunta ali. Você tem a sua empresa lá na incubadora, é isso, né? Então, em 2009, no distrito, na incubadora do distrito. Em 2009, eu fotografei todas aquelas incubadoras, tenho documentado aqui, tá? Tanto a incubadora ali, porque tinha vários boxes fechados, e tanto lá, porque tem pessoas que ocupam vitalício, tem ali, tipo, desde o início ali. Até, Adão, queria falar para você que a gente respeita você como empresário, é óbvio. Mas você tem que fazer um governo coletivo, não um governo de grupo, entendeu? A cidade, ela já está dando oportunidade para você e para todos que estão instalados lá. Até mesmo porque quem está instalado lá já estão privilegiados, porque quantas empresas aqui em Garça gostariam de estar instalado no lugar público? Entendeu? O que eu acho que é que essa lei que o... Assim, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, mas eu já concordo com isso. Por quê? Porque o município, ele tem que fomentar e dar oportunidade também para novas pessoas. Se caso ele não fazer essa rotatividade, porque a prefeitura não tem prédio, então ela teria que fazer um investimento maior e construir mais incubadora de empresa. Porque eu garanto que tem muita gente na fila esperando um espaço que vocês ocupam lá. Não quero dizer que vocês não contribuíram com a cidade, mas o município também contribuiu com vocês. Entendeu? Agora, se tem uma diferença de aluguel, que algum paga tipo 1.000 e outro paga 200, aí teria, eu acho que nessa lei parece que vai ter uma, vai se igualar, né? O valor do aluguel será o mesmo para todos. Entendeu? Não sei por que existe essa diferença. Até mesmo porque eu não sei se existe lei para isso. Mas o que eu gostaria de dizer para você, que a gente respeita você como empresário, mas o município, ele tem que fazer um governo coletivo, ele não pode fazer um governo de grupo, né? Privilegiar só um grupo de pessoas, ele tem que fazer um governo assim, que possa beneficiar toda a coletividade, né? No caso, na questão de empresários. Então, assim, é um posicionamento meu, espero que talvez você entenda, mas com muito respeito a você que é um empresário e também gera emprego e renda para o município, que é lógico que a gente tem que estar sempre incentivando. Se caso, né, desse, né, estivesse suprindo a demanda, se a prefeitura tivesse barracões para suprir a demanda, aí seria o ideal. Aí, no caso, né, nem ia fazer essa lei. Então, acho que está fazendo essa lei porque não tem barracão suficiente para suprir a demanda das pessoas que querem instalar no barracão da prefeitura, né? Eu acho que deve ser isso, né, Bruno? Nessa questão, né? Mas, enfim. A palavra está aberta para o público, se quiser participar, assim, fazer alguma pergunta, tá? Fabiano, você é o microfone, então...
boa noite bacana, boa noite a todos os representantes da Câmara. Boa noite, secretário, Bruno Severino. Na realidade, o que eu penso muito é que a nossa incubadora de indústria hoje, ela é uma visão muito grande para toda a região nossa. É diferencial, porque nós temos o prazo, as datas e os termos de posse e cessão. Deu 2 anos, deu mais 1 ano, realmente o incubado é despejado. Nós, durante meu mandato, quando era presidente, eu cheguei a despejar empresas com 16 funcionários ou 20 funcionários, despejar e não ter para onde ir. Mas era a nossa missão. Por quê? A missão era, eu tinha mais de 10 processos para nós poder analisar e dar a oportunidade para os outros crescerem também. O que já tinha um corpo com 15, 16 funcionários, ele já tinha habilidade e condições de pagar uma locação e arrumar algum lugar para realmente poder ir. E nós temos que pensar muito nos pequenos. Nosso pequeno empresário hoje, nós temos que dar essa oportunidade. Incubador de indústria é oportunidade, é nascente. Nasce uma empresa com ninguém, em pouco tempo nasceu a empresa Samuel, de vassouras, lá no distrito. Só era ele e mais um funcionário, hoje já está com mais de 40 funcionários trabalhando e crescendo, isso em menos de 2 anos. Então, é a missão. A missão da incubadora. Agora, a missão séria seria um passo a mais. Incubadora 2 anos mais 1, a nova incubadora que tem no distrito mais 5 anos, mas dentro de uma sequência da própria incubadora. Sai da incubadora, a empresa ela já está encorpada, ela vai para outro barracão um pouco maior, já pagando um ônus maior, já com corpo, para a próxima passada ela poder adquirir terrenos e poder construir. Porque o empresário, ele não tem condições hoje de investir no imóvel ou construir. Se construir, fale. Quebra. Ele vai tirar o capital de giro de compra de produtos e constrói o barracão. E não tem como fazer mais nada. Então é um ponto muito primordial que nós temos que pensar muito. E a missão é, se Deus ajudar, nós conseguir terminar um novo distrito. É um sonho que já vem há vários anos, nós estamos praticamente 20 anos ou mais, sem um novo distrito. Onde a cidade hoje, ela pecou muito. Nossa comunidade está sofrendo e o crescimento. E quando falam muito assim, eu sempre questionei muito, falaram assim, a cidade de Garça, ela não absorve indústria de fora. É muito simples. Nós, todas as nossas indústrias garcenses, sem tirar nenhuma, que cresceu e se expandiu, nasceu do zero dentro da nossa comunidade. E todo comerciante que ele cresceu e expandiu, nasceu do zero dentro da nossa comunidade também. Porque a gente tem que ser barrista. E nós somos barristas. E nós amamos nossa cidade. E o industrial, como ele entra e nasce na cidade, ele vai crescer. E quando ele se evolui, cada dia que passa, ele pega mais amor na nossa cidade. E eles sim ficam. Agora, quando nós destinamos áreas determinadas, grandes empresas, aquela utopia, e vir uma grande empresa montar aqui e vir, eles vão querer muita regalia. E é difícil, porque a nossa pequeno empresário, o médio empresário, nós não estamos podendo suprir a necessidade deles. Essa é a nossa realidade. Vários empresários, o próprio Barracão ali, no caso, o Daum mesmo está falando, num dia que ele mesmo, daqui 5 anos, ele tiver que desocupar, vai para onde? Esse é um detalhe. É um detalhe muito importante. Vai a Marília, vai a Galha, vai a Ovilândia, vai a Lupércio, vai para onde? Esse é um detalhe que nós temos que tomar um cuidadinho um pouquinho. Porque essa situação aí é meio precária. Então nós temos que fomentar, liberar os investimentos para o novo distrito, a toque de caixa, se conseguir terminar o novo distrito, para o empresário, nesses 5 anos, na hora que ele tiver que dar seu passo, ele já tem um terreno pré-determinado, casado. Meu ponto de vista, a lei teria que ser a retirada e já uma doação de terreno casado, deu 5 anos, já vai um novo passo. Aí você montaria incubadora de indústria, incubadora 2, terreno distrito. Já casado. Aí montaria a sequência, pelo menos o nosso empresário da cidade realmente estaria dentro da nossa comunidade. É só um comentário. Muito obrigado a vocês todos.
Luiz, o seu posicionamento acho que é interessante, né? Eu acho que o secretário também deve estar abordando esse assunto, porque já tive algumas vezes com ele, o Mauro aqui também, que faz parte. Esse ponto aí é um ponto realmente positivo. Por quê? Porque você já, que nem o Mauro faz parte da comissão, né? Você fez parte da incubadora, você já vê o potencial da empresa, né? Se ela vai ter realmente condição de crescer ou se ela vai ter realmente condição de ser uma empresa menor, né? Porque, na verdade, o que acontece aqui na Câmara, você sabe que, com todo respeito aqui, né, com os membros que hoje, né, faz parte aqui da Câmara, mas no passado, a Câmara, ela acertava um negócio, que era feito informal. Então, assim, uma pessoa ia lá, vendia o terreno, daí passava o projeto da Câmara, os vereadores canetava a transferência, né? Que é uma realidade. O que acontece assim, existe muita coisa informal no distrito, tá? A transferência, vocês todos que estão aqui, né? Não, né, não, o cara ganhou um terreno, uma empresa, então, hoje não deu mais certo, eu vou transferir para o outro, vou passar na Câmara um projeto de lei transferido. É óbvio que não está transferindo, é óbvio que está vendendo, né? Só que a Câmara, ela caneta acordos que acontecem no distrito. E o pessoal não sabe nem o que está acontecendo, entendeu? Tem ocasião, eu não vou citar exemplos aqui, que pessoas adquiriram terreno nos distritos, hoje está com a sua empresa instalada, mas não tem nem documento. Por quê? Porque a pessoa que não pode transferir o terreno está com processo judicial e outras coisas mais. Então, assim, há muita empresa funcionando na própria informalidade, na questão que gerando emprego, né? E o município fica aí com as mãos atadas porque não pode fazer a transferência da área por essas questões judiciais. Então, isso também é um problema que tem no distrito, entendeu? Então, são vários problemas, né? O secretário sabe disso, né? É óbvio que a Câmara, ela não vai, né, tipo, perguntar se está certo ou está errado, porque seria um retrocesso para a empresa que está gerando emprego. Porém, acontece isso no município, né? Um distrito que era para estar, concordo com o secretário, que era para estar gerando emprego, que era para ter pessoas instaladas, não pode porque tem esses problemas. Então, eu acho que isso também é um assunto pontual, que tem que ser resolvido urgentemente, porque tem pessoas, eu acho que a fila de empresários que deve ter lá, eu acho que deve ter uns, vamos falar, uns 500 pedidos de terreno lá, não tem? Deve ter, né?
Tem vários pedidos.
Tem vários pedidos. Então, eu acho que é isso, tem que resolver esses problemas para atender essa demanda.
Não só de pedidos diários, mas pedidos de arrendamentos e locação de imóveis lá também, a gente teve alguns pedidos no ano passado. O que o Luiz Carlos, ele faz parte da comissão do distrito também, viu, bacana?
O Luiz.
Ele faz. Isso, a câmera indicou ele depois. E o que o Luiz falou, ele realmente tem razão. Esse prazo que foi estipulado para os barracões, na verdade, para os próximos que entrarem, foi um prazo de 5 anos, prorrogável por mais um. E a gente chegou nesse prazo devido à licença da CETESB, que ela é de 3 anos, podendo ser renovada por mais 3 anos. Então aí, porque a gente sabe a dificuldade que é do empresário conseguir uma licença, então, por isso que ele teria aí 2 licenças da CETESB, para depois ele estar mudando de local aí e pedir uma nova licença. Lógico que a gente não ia, de repente, dar o prazo de 5 anos para que ele saia ali no meio de uma licença da CETESB. A ideia é justamente essa, desenvolver uma política pública aí que a gente dá oportunidade lá na incubadora, depois dá uma oportunidade numa incubadora um pouco maior e depois a pessoa tenha condições de adquirir, de receber uma área e conseguir construir. Porque também foi o que a gente falou, se a gente dá uma área para uma empresa que está começando, dependendo da empresa, ela não vai nem começar, né? A gente sabe que na atual situação econômica do país, hoje fica difícil. Então, é justamente isso. A gente gostaria de estar ajustando essas questões para a empresa nascer, se desenvolver e ganhar a sua independência aqui na nossa cidade mesmo, não ir para outras cidades. Oi? Vamos dizer aí que é um projeto de uma mega incubadora, vamos dizer. Não só essa, a incubadora que a gente tem lá, que é gerida pela ASIG.
Dá licença um pouquinho. No caso dessas indústrias que estão nessa outra esses outros barracões aí. Então, se o empresário não tiver condição de construir, vai acontecer aquilo que o Luiz falou. Então, vai ter que ir para a Gália, a Veracruz, para outro lugar, se não der um prazo maior para ele ficar lá. Porque muita gente, como já foi dito aqui, se ganhar o terreno e tiver que construir, vai morrer. Sim. Né?
Mas, então, vereadora, como mas que é por isso que, por isso que você tem que medir o potencial de quem vai construir. Você não pode dar o terreno para quem não vai, para quem não tem potencial para construir.
Então, mas se ele tem um prazo para desocupar aquele barracão que ele está ocupando, como que fica?
Para fazer a rotatividade, foi aquilo que foi discutido. O poder público ele não pode governar para um grupo, ele tem que fazer a coletividade. Ele está ocupando um espaço e tem gente querendo entrar. Então, a incubadora é feita como um incentivo. O município já está colaborando com ele, já está dando um incentivo. Então, ele tem um prazo para poder desenvolver sua empresa. Se ele não conseguiu em 5 anos, o Mauro falou que a média aqui de uma empresa, ela se tornar sólida no mercado é 7 anos. Então, o prazo da incubadora, ela está no prazo correto. Queria assim, na verdade, você está substituindo, né? Tanto do critério, eu acho que você deve ter conversado com o pessoal e estudado também, que 5 anos é o suficiente para uma empresa ocupar um espaço num barracão do município. Isso já é um incentivo.
Vocês fizeram um levantamento lá? De então, quem tem o tempo já
na
e
verdade,
que vai sair?
A princípio, a gente ia colocar um prazo escalonado lá para aquelas empresas que estão instaladas. Nós temos empresas há mais de 10 anos instaladas nesse barracão. Entendeu? A empresa há 15 anos instalada no barracão. Então,
já é uso capião. Já é dono.
É que o uso capião é um tema um pouco polêmico que não cabe de bem público, né? Então, vamos dizer aí que não caberia essa tese. Mas, se eles estão lá há 10, 15 anos, mais 5 anos para aqueles que já estão, talvez seja tempo suficiente para que eles consigam ganhar a independência aí financeira deles, se já não tem, né? Alguns já até têm alguma independência e condições de construir, se receber uma área da prefeitura.
Bruno, posso fazer uma perguntinha? Eu conversei com uma pessoa que ela estava com dificuldade de conseguir um espaço lá na incubadora, lá, a mais antiga. E eu fui lá, tinha vários boxes fechados, né? E tinha 2 empresários lá que cada um tem 3 boxes. Eu gostaria de saber como que vocês estão fazendo a gestão disso, por exemplo, de empresa tentando entrar e não consegue por conta da burocracia, e um empresário lá tem 3 boxes.
Na verdade, essa a nossa incubadora, o prédio é uma parceria, na verdade, da prefeitura, da ASIG e do SEBRAE. O prédio é da prefeitura, a ASIG faz a gestão e o SEBRAE presta assessoria para os incubados. A gente, agora, recentemente, eu faço parte da comissão da incubadora, do comitê, e recentemente, há uma semana mais ou menos, houve uma reunião em que foram aprovados projetos para as pessoas entrarem lá na incubadora. Tá? Então, talvez esse box que você viu vazio seja... as empresas já vão se instalar lá. Tá? Já foi feita uma reunião. Mas quem talvez poderia falar até melhor sobre isso é o Fábio, que até pegou o microfone e já pediu uso da palavra ali.
Boa noite, vereador. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, bacana. Mauro, Bruno... essa questão da incubadora, de ter os 3 espaços, teve essa época, principalmente do ano passado, muitas empresas deixaram de existir ali dentro da incubadora, que é o início da empresa. E nós ficamos com muitos espaços vazios. Algumas empresas, elas precisam expandir e aí solicitar, olha, eu precisava de mais um espaço para poder crescer. Vocês podem ceder? E aí a gente passa por análise do comitê, que o comitê é formado por um membro da Associação Comercial, o secretário de Indústria e Comércio, um representante do CIESP e a diretora da FATEC e ainda o SEBRAE. E aí é discutido o potencial da empresa. Ele precisa mostrar e apresentar esse potencial de crescimento. Então foi feito. Tinha uma empresa lá que estava com 3 boxes. É uma empresa que, de confecção, ele cresceu, ele quis expandir e justamente não deu certo. Nessa última reunião que nós fizemos semana passada, pedimos os boxes de volta, porque ele não conseguiu firmar esse crescimento. Ele foi, tentou, não conseguiu e ele de novo se apequenou. Então, tomamos esse box, ele de novo está com um box. Aprovamos 3 projetos. Para você ter noção, uma pessoa que foi aprovada, semana passada ela entrou no box, o box é de madeira, eu não consigo colocar a minha empresa aqui porque o piso é de madeira. Então ele falou, eu não tenho como fazer um cimentado aqui e colocar minha máquina em cima. O plano de negócio que ele apresentou para a gente, ele tinha condições. Por isso ele foi aprovado. E quer dizer, a hora que ele viu o espaço, ele já não tem. Então, peraí, ele mentiu no plano de negócio? Ele não tem condições? Então ali é onde ele começa. Ele tem 3 meses para poder iniciar suas atividades. Se em 3 meses ele não iniciar, a gente retoma esse box. E aí estamos abertos a novos projetos. Então é assim que funciona. Quando a gente consegue ou pode atender o empresário para que ele cresça, a gente faz de tudo para que realmente ele cresça. Mas quando não dá também, a gente está sempre dando oportunidade para aqueles novos projetos que chegam para a incubadora.
Então, eu acho que a questão é a seguinte, para doação de terreno tem que ter um critério. Porque é como o Fábio acabou de dizer, ele doou um box lá, daí o cara não tinha condição de tocar a sua empresa. Agora, é a mesma coisa quando você dá um terreno num distrito para uma pessoa. Você não avalia se ele tem potencial, se ele tem uma linha de crédito, né, para construir. Porque o cara que pega um terreno, ele tem que ter uma condição de gerar emprego e construir empresa, né? É óbvio. Agora, se ele não tem potencial, como que você vai dar um terreno para uma pessoa que não tem potencial? Então, acho que esse é um dos critérios que tem que ser avaliado, né, secretário?
Sim. Os critérios de avaliação para fazer a efetiva doação diária para o empresário são os previstos na legislação, né? A gente segue conforme a nossa lei que a gente tem.
Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Flávio quer fazer uma pergunta? Pessoal?
Eu posso falar?
Pode, Fredo. Fica
um pensamento, Fábio. Eu acho que uma parte do passado a gente tem que esquecer. Não vai adiantar ficar no passado. Se foi, o que aconteceu. Eu acho que tem que ver a cabeça que o executivo tem hoje, o que ele está querendo propor, o que você está propondo aí. Como tem o Flavinho ali, que eu sei da necessidade dele. Então é o seguinte, fez o empréstimo? Pô, usa o empréstimo e vamos tocar o barco. Chega lá, vamos ver o que vai acontecer, porque é uma esperança. Porque não adianta nada você ficar debatendo aí, se o cara vai fazer, se ele vai conseguir, se ele não vai. Qual que é a posição do executivo? É ela fazer a parte dela. Ela se virar com os lotes e adequar o que tem que adequar. Aí, se o cara vai conseguir construir, se não vai, aí é culpa dele. A prefeitura, o executivo, o legislativo, é a parte dele. É o meu pensamento. Então, acho que tem que tocar o barco. Está certo, está legal o que você colocou aí. Estou de acordo, acho legal. E só tenho dó de uma coisa. Desses empresários que está tudo aí precisando de um incentivo, de um lote, e onde muita cidade tem, e eles não estão tendo, sendo que a gente já tem na mão o mais difícil. Está brigando, tem que colocar mais um pouco de dinheiro em cima, não tem problema. Só que é o seguinte, está lá, o empréstimo está feito, então tem que pegar e chega de muita, sabe, e tocar o barco. É o meu pensamento. Né? Então, boa noite, obrigado.
Aberta a palavra para mais alguém? Então, fazer só para encerrar com você, com o Mauro também quer fazer. O vereador Pedro quer fazer alguma pergunta?
Pois não, sim, eu só queria colocar uma observação. Pelo menos eu conheço, eu acho que a maioria dos vereadores aqui, ninguém é contra o desenvolvimento, a construção do novo lote, do novo distrito, nada. Alguns pontos colocados, eu acho que até o vereador Bacana deve concordar, é apenas alguns pontos que tem nessa nova lei que a gente está tentando discutir, que é para isso que foi feita a audiência pública, acredito que o Bacana propôs. Ninguém é contra o desenvolvimento, sim, e ninguém é contra a construção de nada que é novo, ainda mais sabendo que vai beneficiar a cidade, e sim de alguns pontos. Só isso que eu gostaria de colocar.
A gente só precisa tomar cuidado que justamente alguns pontos podem acabar travando o desenvolvimento, né? Eu sei que eu já conversei com a maioria, com todos vocês sobre essa nova lei, sei da ideia de vocês, a opinião que vocês têm a respeito disso, e é o mesmo objetivo que a gente, querer uma legislação que beneficie a nossa cidade, e é isso.
Ô Bruno, alguns pontos que eu falo, por exemplo, eu falo que eu sou contrário a essa situação de arrendar após a pessoa receber a doação. Eu não vejo no que esse ponto pode atrapalhar o desenvolvimento do projeto.
A questão do arrendamento é justamente isso que eu te falei. O ano passado a gente está proibido, né, o distrito não pode arrendar a área lá. E eu recebi pelo menos 5 pedidos de empresas que gostariam de arrendar a área. E aí eu até questionei, vocês têm interesse de adquirir uma área ou de receber uma área para depois construir? Não, não tenho. Eu não tenho dinheiro para isso, ou eu prefiro investir em maquinário, em matéria-prima, em estoque, entendeu? Então existe essa demanda também de pessoas que querem alugar uma área no distrito. Por isso que a gente abre essa oportunidade de ter áreas a serem arrendadas no distrito. Porque a prefeitura, bom seria se tivesse condições de construir mais barracões daquele para poder alugar. Mas a gente sabe que a arrecadação é cada vez...
Então deixa eu só fazer uma pergunta. A área construída, arrendar a área construída. E os terrenos que foram repassados?
Ah não, se for só terreno...
Só os terrenos.
Não, o terreno não vai alugar, né?
É, porque tem uma grande quantidade de terreno.
Na verdade, vereador, tem que se atentar à lei. Se você está permitindo que arrenda, você pode arrendar tudo. O terreno, o barracão, está aqui. A lei está bem clara, é flexível. Você está arrendando a empresa. Vamos supor, para o cara ganhar uma empresa, ganhar um terreno, ele tem que ter uma empresa, né? E se você vai alugar a empresa, você vai alugar o terreno. Não existe alugar.
Não, vereador,
não necessariamente ele tem que ter empresa.
O senhor
empresa.
Colocou...
Não, para ganhar um terreno precisa ter uma empresa. Você não pode doar para a pessoa física.
Pode. Né? A legislação prevê.
Na legislação atual, agora, não, só
prevê.
Que você está mudando.
A pessoa tem 60 dias para constituir a pessoa jurídica.
Não, mas teve... Então está tendo alguma divergência de conversa aqui, porque já teve transferência aqui para a pessoa física que não passou.
Não. É que o que acontece é assim... De repente, uma empresa ela quer se instalar na cidade, ou um empreendedor da nossa cidade quer constituir uma empresa, só que ele não constituiu ainda. Então, aí ele entra com um requerimento como pessoa física. Isso. Aí, se for autorizada a doação da área, ele tem 60 dias para constituir a pessoa jurídica. E aí, a doação é feita no nome, primeiro, da pessoa física e depois no nome da pessoa jurídica.
O Bruno, é o seguinte, é que eu peguei a parte que o vereador Bacana colocou, que tem um empresário que tem o interesse de construção, né? Só que ele não tem como construir um novo distrito, porque não tem estrutura lá ainda. E esses terrenos que você falou, não tem como arrendar. Então, como que a gente vai fazer? Tem terrenos aqui com toda a estrutura montada, já com água, luz, dentro do distrito antigo, que não poderá ser arrendado, mas também não poderá passar para uma empresa que tem condição de construir?
Sim, mas você concorda comigo que essas áreas foram doadas há 30 anos?
E não foi feito nada?
Isso.
Então, vai continuar mais 30 anos sem ser feito nada, enquanto o empresário está tentando investir?
Mas a área já foi doada há mais de 30 anos, já consolidou na mão do notário.
A questão é a seguinte, ó, é claro que a legislação não atrapalhou nada o desenvolvimento do município. Até tem empresas lá, que a IPPA mesmo vai fazer 35 anos esse ano, está lá gerando emprego, gerando renda, e a legislação não atrapalhou a PPA em nada. Você pega a Massas Paulista, está lá, deve ter mais de 20 anos, o cara está produzindo, vendendo, e a legislação não atrapalhou ele em nada. A realidade é uma só. Tem pessoas que têm a empresa e é bem sucedido através do seu empreendedorismo. Tem algumas empresas que não dá certo. O que eu pedi a essa audiência pública para ser discutido aqui, por quê? O nosso cargo aqui é passageiro, do prefeito também, né? Ninguém vai ficar aqui vitalício. Aí você aprova uma lei que beneficia meia dúzia de pessoas. E depois, se entrar outro legislativo e outro prefeito, vai mudar a lei novamente. Então, fica uma constância. Eu acho que tem que fazer uma lei que seja bem objetiva para que não fique... emendando esse projeto, entendeu? Para que a lei seja assim, se você faça uma lei, não dê essa flexibilidade, até mesmo porque qualquer lei que está em vigor, o legislador pode emendar, o prefeito pode revogar, pode fazer outra lei, como está sendo revogada essa. Então, por isso que eu acho que é uma lei que você tem que discutir, muito bem discutido, não é, querendo prejudicar ninguém do desenvolvimento do município, até mesmo porque essa lei que está em vigor não prejudicou em nada, porque nós temos empresas aí muito grandes na nossa cidade. Mas enfim, o que não pode é flexibilizar uma lei, né, é, garantindo pessoas que já têm dentro do distrito instalado há muitos anos, mas que essa lei abre brecha para que outras pessoas novas possam entrar lá e fazer a especulação imobiliária, porque nesse prazo aqui, com todo respeito ao secretário, essa lei está dando essa flexibilidade. Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Só isso que eu...
Só uma parte, pois não, você que está há 3 mandatos aí, você entende, a gente está aqui para aprender também. Essa lei você acha que está beneficiando quem?
É, a especulação imobiliária. Você leu o artigo, assim, eu gostaria que você atentasse ali, tem o jurídico da casa aqui, você poderia perguntar, e vai ver, você vai ver a mudança que está tendo. Tá? Então, o que acontece? É, essa lei, ela flexibiliza. Então, assim, quando você libera um arrendamento, você libera um aluguel. Entendeu? Então, pode ser que algumas pessoas construam barracões e comecem a alugar no distrito, porque a lei está prevendo isso.
Então, mas não tem uma lei que quem construiu o barracão para alugar vai passar uma parte para a prefeitura?
Sim.
Então, sim. Melhor que estar parado lá.
Primeiro que nós não tem terreno no distrito para doar.
O próprio dele que está parado vai construir e vai dar uma renda para a cidade.
É, mas você
é melhor do que estar parado.
Então, mas primeiro,
e vai trazer mais gente para a
cidade. Primeiro que não tem terreno parado. Né? Porque não tem terreno. Porque se tivesse, o empresário ali estava construindo a empresa. E segundo, o vereador, segundo, o que acontece? Essa contrapartida é irrisória. Se o cara quer construir alugar, ele tem que comprar um terreno particular, fazer igual vários empresários fez lá na Avenida Saudade.
Mas é dele, que nem ele falou há 30 anos atrás, que o cara pegou.
Não, eu não estou citando dos 30 anos. Eu estou falando que a lei, ela abre uma brecha para novos fazer isso. Eu não estou falando de 30 anos. Entendeu?
Essa lei é para o distrito novo ou só para o velho?
Essa lei é para todos os distritos que nós temos aqui.
Só que tem aquele prazo de 15 anos para cumprir com todas as...
Quando eu falo que a lei anterior, ela prejudicou o desenvolvimento, eu falo no sentido de que nós temos áreas ociosas lá no distrito hoje, áreas que estão paradas, que não temos investidores que querem comprar o barracão e as pessoas não podem alugar também. E aí fica aquelas áreas paradas, entendeu? A questão do arrendamento, do aluguel, é justamente isso, para que a gente tenha desenvolvimento de atividade lá no distrito, que não fique barracões como o da Motil, o barracão da ECP, o barracão da Mega, entendeu? Então são barracões que estão lá parados, empresas que solicitaram o pedido de arrendamento para a gente e a gente não pôde autorizar devido à legislação atual que a gente tem, entendeu? Então não há problema em arrendar a área.
O questionamento aqui, ô secretário, é que na verdade não é questão do arrendamento, é questão que quando você faz uma lei, você abre espaço para especulação imobiliária, que nem no caso do barracão que tem 30 anos, é uma questão. Mas só que essa lei está fazendo para tudo, entendeu? Então não há critério na lei. Então você tem que colocar assim, ó, quem tem 30 anos no distrito pode alugar. Quem vai iniciar as obras agora, não pode. Então é isso que tem que fazer. Não, não tem.
Não, o que a gente tem aqui é a questão do prazo de 180 meses. Que antes desse prazo, se a pessoa vier a arrendar uma área, ela vai ter que recolher uma parte desse arrendamento para a prefeitura.
Mas só que dentro dos 15 anos...
A título de compensação pela doação.
Aí que está, vereador. Aí que você tem que entra no assunto que eu estou abordando. Ela tem os 15 anos. Porém, se a pessoa, em um ano, ela construiu o barracão, ela pode transferir a área. Mas o cara que pegar vai assumir o... Eu sei, meu querido. Mas esse cara que construiu um ano, ele está levando vantagem em cima do município. É isso que eu estou falando, a especulação imobiliária. Se for assim, então você abre espaço lá. Quem tem dinheiro vai pegar o terreno, vai construir, vai alugar.
Pelo que eu entendi, a própria prefeitura vai ver isso, se ela está tomando vantagem ou não. Não é isso, Bruno?
Exatamente. Isso vai ser analisado pela comissão.
Mas só que a lei, ela dá esse direito. É isso que eu estou falando. O artigo da lei dá esse direito. Os 15 anos é para quem instalar e ficar 15 anos, para ele ficar com a posse da área. Mas, porém, se ele ficar 2 anos, ele pode alugar. Então, é essa brecha que eu estou querendo dizer, vereador. Ó, se você tem uma brecha nessa lei, uma pessoa pode construir em um ano e falar assim, ó, eu não dei conta das minhas atividades, eu vou alugar. Daí ele pega e aluga. Então, quer dizer, vai surgir pessoas assim. É esse que é a discussão, entendeu? Não estou falando que o cara que tem 30 anos não pode alugar, não tem isso daí, entendeu? entendeu? Porque... Aliás, em cima, ó, vereador, você até indo diretamente a você, até mesmo por ser, até mesmo porque essa discussão, porque o terreno, ele é de toda a comunidade. Então, quando você faz uma legislação dessa maneira, você beneficia um grupo de pessoas. Você não está beneficiando a coletividade. Porque o cara, ele vai alugar. Então, você está beneficiando ele. Entendeu?
É difícil se saber qual a intenção que a pessoa vem, né?
Exatamente.
É, por isso... Que nem no coração, quando você está passando o terreno para ele, no seu coração, no seu entendimento do que ele está apresentando para você, o que que seria? Seria uma empresa que ele vai construir certinho. Aí se passou um ano, não deu certo, ele passou para outro. A intenção de quem passou o lote não era essa.
Que é o que pode acontecer, né, irmão? Por isso, a gente, na nossa a própria comissão do distrito, nós estamos incluindo pessoas mais técnicas, engenheiros, para que analisem, de fato, o projeto que é apresentado, para ver se a pessoa realmente tem a intenção ali, se o que ela fez, o projeto, é verídico, ele vai realmente exercer. Só que se ele vai exercer ou não a atividade, é óbvio que não tem como a gente saber. Às vezes ele tem a intenção, mas chega daqui 5 anos, terminou de construir, ele não consegue desenvolver a atividade porque acabou o dinheiro dele. E aí? E aí ele aluga. Para alguém que não tem condições de pagar, entendeu? Qual que é o problema disso? Eu não consigo ver a dificuldade.
Não existe problema. Não existe problema do cara fazer isso. Concordo com você. Desde que fosse num terreno particular, não num terreno público. Ô Samuel, peraí, você pode fazer a pergunta, eu passo. Se você quiser fazer a pergunta, pode fazer no microfone, tá? Fica à vontade.
Boa noite. É o mesmo que o cara alugar, ele comprar vários lotes num terreno e depois ele sair vendendo esses lotes, recebendo aluguel de quem está pagando hoje e não tem condições. Então o cara vai continuar recebendo 3, 4 do aluguel dos terrenos, entendeu? Ou ele vai estar vendendo os terrenos mais para frente, ele vai estar lucrando, que é o caso que o Bacana falou. Ele vai estar vivendo
então,
nas costas.
O Samuel, mas o que está se colocando, que não dá para adivinhar o que vai acontecer. É igual assim, nas casas populares. O cara não tem uma casa popular. Ele vai lá e consegue, ele precisa de uma casa, tal, tal. Ele pega, no outro dia está vendendo a casa. Quem imaginar que ele ia vender a casa?
Aí
então é difícil, então não vai passar a casa para esse cara?
Aí que está. Essa lei, se entrar, vai dar esse aval às pessoas.
Eu posso falar exatamente isso, irmão Wagner, porque o Samuel está colocando. Se ninguém sabe o coração das pessoas que vão entrar, a gente não pode dar brecha na lei.
De boa intenção, o diabo está cheio, o inferno está cheio.
Bom,
uma pergunta. Samuel, só um minutinho. Eu acho assim, que esse artigo da lei, ela tem que ter critérios. Qual que é o critério? Quem já está com os barracões construídos durante o período, aí você flexibiliza a lei. Agora, para os novos que vão entrar, você não pode, porque eu estou falando que esse artigo, ele beneficia tanto as pessoas que estão constituídas, como os novos também. Concordo que quem tem lá uma empresa durante 15 anos, que gerou emprego, gerou renda, e hoje não tem condições mais de tocar a empresa, tudo bem. Eu concordo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o artigo ele flexibiliza, entendeu? Ele abre essa brecha para a pessoa pegar um terreno, fazer um barracão e alugar. E não vai ter questionamento, porque o próprio artigo da lei determina isso, entendeu? Ele dá esse direito, concorda, o Bruno?
De arrendar?
É, ele sim. Concorda. Então sim. Não tem como você questionar ele. O poder público ele vai ficar assim. Ele não pode ir lá e falar, ó, você fez o barracão e alugou. Ah, mas a lei permitiu. Tá
aqui. A lei do poder.
Entendeu?
Mas, dá licença um pouquinho. Mas cada industrial não vai poder receber 30. É um lote, né?
Vai de...
Aí, não é igual a casa popular, né?
Não, aí depende do projeto apresentado pela empresa.
Tamanho de terreno, não. Então. Porque assim, sabe o que acontece no distrito, Janete? Que essa é uma questão, eu estou falando assim, até desculpa, porque eu, da matéria eu conheço bem. E o que acontece no distrito? Tem empresários lá que tem mais de um lote. Tem empresários que tem uma fábrica e aluga o outro. E tem gente que quer terreno e não tem. Entendeu? Então isso tem no distrito, eu posso apontar para você. Não vou tornar público aqui, que eu acho meio até antiético você citar nome de pessoas, mas que existe, existe. Tá? Então é esse o problema. Agora, como ele conseguiu? Ele ganhou por doação? Ele comprou? Tem isso também, porque a lei ela dá essa possibilidade. Entendeu? Mas enfim, é outro assunto para ser discutido. Eu acho que o artigo que a gente está discutindo aqui, que eu acho que é o interessante. Mas enfim, quem decide são os vereadores e... É um assunto que eu coloquei em discussão nessa audiência pública, porque eu acho que é de interesse coletivo, não é interesse de grupo. Infelizmente, são assuntos que eu acho que o Poder Legislativo ele tem que abordar sempre. Tá?
Essa questão do arrendamento. O Mauro, Mauro, pode falar, Mauro. O Mauro está querendo falar para ele.
Agora eu vou passar a palavra para o Mauro, né? Já que você saiu da tribuna. Então, o Mauro, ele gostaria de explanar o seu pensamento. O Mauro, pode usar a tribuna, tá? Fazendo um favor para a gente. Muito obrigado. O Mauro está instalado no distrito há muitos anos, empresário do município e também faz parte da comissão, da Fiesp também, né, Mauro? Faz parte, não? Das Fiesp, né? Tá. Boa noite e obrigado pela presença.
Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou empresário no Distrito Industrial em Garça há 25 anos, hoje eu tenho atualmente duas fábricas e uma terceira em construção. Eu faço parte da comissão da incubadora de empresas, representando o Ciesp, e da comissão do Distrito Industrial. E Distrito Industrial eu conheço bastante, como o Bacana falou, tá? Eu estou lá desde quando nós não tínhamos rua, nem energia elétrica, e muito menos esgoto, tá? Há 25 anos atrás eu montei minha primeira indústria em Garça. E as pessoas falam muito, mas nós temos vários empresários sérios ali, tá? E outra coisa, problemas todos podemos ter. Nós vivemos num país hoje com uma economia muito difícil, tá? Nós estamos passando uma dificuldade enorme por questões políticas, tá? E outra coisa, essa questão que o Bacana comentou aí a respeito do arrendamento. O que nós temos discutido bastante na comissão do arrendamento é o seguinte, é em relação aos nossos galpões que estão lá no distrito, todos eles fechados e sem condições de abrigar empresas. Por quê? Porque a lei não permite. Tá? Então, quando o Bruno coloca...
Mauro, se me permite uma parte, a lei sempre permitiu. Ela foi mudada, a legislação, o ano passado,
No final de 2015.
De 2005 a 2015, ela sempre permitiu.
Perfeito.
Os barracões continuaram fechados. Esse também não foi o problema.
Exato. Eu concordo com você que em 2015 realmente foi mudado. Então veja bem, mas depois disso nós tivemos empresas pleiteando barracões aqui em Garça para montar empresa. Nós não tivemos a oportunidade de fazer isso. Então nós precisávamos que fosse aprovado, e concordo com o Bacana também, de que nós não podemos deixar que as empresas construam seus barracões e com um ano ela já não, fechei a empresa, quebrei por algum motivo e que eu vou arrendar esse galpão. Concordo plenamente, ele disse que tem razão. Eu acho que nós devíamos colocar um prazo, sei lá, não sei, estipular um prazo. As empresas que construírem, de agora em diante, tem um prazo que não pode realmente arrendar. Tá? Vai arrendar? Logicamente, que construiu hoje, quebrou amanhã, aí já é falta de gestão. Tá? Eu acho que nós poderíamos criar uma condição para que nós falamos, vocês discutissem aqui, aprovassem um prazo razoável, na verdade, um prazo que fosse, também que não fosse prejudicial, e que aqueles galpões que já estão lá, fossem liberados para pudessem fazer os arrendamentos atuais agora, para que o Secretaria da Indústria e Comércio também não ficasse assim, puxa vida, nós tivemos uma empresa e não podemos trazer ela para Garça porque nós não temos galpão disponível. Tá? A questão dos terrenos é o seguinte, eu concordo também que terreno público é terreno público. Como eu disse, eu estou em Garça, eu construí quatro indústrias em Garça. Tá? A Master Audio, a Hard Speakers, que é uma empresa de alto-falantes, a Datrel Periféricos, amplificadores, e a Datrel hoje Metalurgia. Tá? A Datrel Metalurgia, a Datrel Audio Produtos são minhas e tem uma outra empresa que nós vamos precisamos urgentemente, nós estamos com falta de espaço. Eu convidaria todos os vereadores, inclusive, para conhecer as minhas empresas, está aberta. Tá? Para ver a situação que nós estamos trabalhando hoje, falta de espaço, tá? Onde nós vamos montar uma empresa específica de eletroeletrônico no meu ramo. Tá? Eu tenho 30 anos do ramo de música e áudio. Tá? Em Garça eu tenho 25, mas eu tenho 30 anos desse segmento. É um segmento difícil, Bacana também é do meio, ele sabe, não é fácil. Tá? Nós temos grandes empresas, vemos grandes empresas aqui no Brasil, que foram empresas maiores da América Latina. Nós temos um caso aqui em Barra Bonita, que teve tem um galpão de 30 mil metros quadrados, empregou quase 1.000 funcionários. E hoje ela tem 120 funcionários, está passando dificuldade. Tá? E outras empresas, nós tivemos uma concorrência muito grande dos importados da China. No caso da Datrel, nós fizemos algumas parcerias com a China e estamos sobrevivendo, passando dificuldade, mas estamos sobrevivendo. Tá? Eu acho assim, empresário, que nem o senhor disse, o vereador Irmão Wagner, concordo, nós precisamos, nós hoje já optamos, nós fazemos isso na comissão. Nós analisamos o perfil do empresário também. A questão dessa empresa que veio pleitear essa área enorme em Garça, No dia estava eu presente, o Fábio, que era o secretário da Indústria e Comércio. Nós, né, Fábio? Nós questionamos muito ele. Falando, peraí, mas essa empresa é uma empresa grande demais. De onde que vem os recursos? Tá? Eu pedi os projetos, né, que ele veio apresentar novamente. Depois, como a vereadora também disse, concordo, é uma área enorme. Tá, é um projeto que pode dar certo? Não pode. Porém, nós precisaríamos cercar, num caso desse, de toda a segurança. O município não pode doar um terreno desse tamanho para uma empresa que você não sabe quem é. Tá? Agora, nós temos empresários em Garça sério. Nós temos casos aqui de vários colegas que estão aqui, realmente precisam de área. Tá? E tem condições de construir. No meu caso, eu também preciso de área, eu preciso construir. Tá? Eu não tenho terreno doado. Tá? As minhas empresas não são terrenos doados. Tá? Eu tive sim, a Master Audio, o terreno dela foi doado. Tá? Há 12 anos atrás, no Distrito 3. Construímos, empregamos, está lá empregando. Tá? Passou por dificuldades, não é minha empresa hoje. Deixei para minha esposa, para meus filhos, duas empresas lá. Nós empregamos ao todo no nosso grupo de empresas, tá? Mais de 150 funcionários. Hoje as minhas duas empresas empregam 80 funcionários direto aqui em Garça. Tá? Então nós temos empresários sérios, sim. Eu acho que nós precisamos ver. Mas o empresário de fora não vem. Não vem porque nós não damos. A nossa legislação, ela é. Não é uma legislação clara e que faça com que o empresário tenha segurança para instalar em Garça. Tá? Eu mesmo, há tempos atrás, eu cheguei a um momento que eu falei, eu vou investir em Marília. Por quê? Porque Garça não, é complicado. Você não tem uma segurança. Que nem o próprio Bacana falou, eu mesmo não tenho escritura de um galpão que eu construí, estou lá com a minha empresa instalada há 6 anos, eu não tenho. Tá?
Aproveitando, assim. Você está há 30 anos, né? Eu estou 9 anos na Câmara. Você como empresário pode falar isso. Poder Legislativo dificultou para algum empresário até hoje aqui em Garça? Na sua questão? Nessa questão de Distrito Industrial, Poder Executivo também? Tem alguma coisa para falar negativamente?
Não, em relação ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo, não. Eu, Mauro, como empresário, não. Veja bem, mas eu vejo assim, nós precisamos, não é flexibilizar, eu concordo também, não é flexibilizar, mas nós precisamos fazer uma legislação clara, segura, que dê uma segurança para o empresário. Não é realmente doar, sair doando lotes, não. Tá? Até nós tivemos um caso recentemente, na comissão do distrito, onde nós analisamos e pedimos para que trouxesse mais documentos, né, Bruno, para que nós pudéssemos ter segurança, para que nós pudéssemos aprovar aquele projeto. Então, eu acho que nós precisamos, sim, ser sérios. Tá? E nós temos empresários sérios. Tá? E Garça é uma cidade, é um berço de empresários. Eu faço parte da incubadora, dá gosto de ver. Nós tivemos, como o Fábio falou, nós tivemos 3 projetos, aprovamos 3 projetos. Tá? Garça, além de ser um polo de eletroeletrônicos, hoje nós estamos começando a ter um polo de produtos alimentícios. Nós temos alimento. E ele falou, mas nós não temos amendoim em Garça. Veja bem, a região hoje, a logística permite que traga de fora. E nós temos já algumas áreas que foram plantadas amendoim. Só que veja bem, nós não podemos cercear para esses empresários a oportunidade de instalar aqui. É o que quem vai trazer empregos para a nossa cidade. Tá? Eu acho assim. Nós precisamos, se o nosso comércio é forte, porque nós tivemos, outrora, uma indústria forte. Hoje o nosso comércio está passando dificuldades, porque nós tivemos uma indústria que teve problema.
Pois não. Queria perguntar para você, o que você acha do projeto que está sendo apresentado aí? Tá bom? Tem que adequar? Está faltando alguma coisa? Como é que
tem que adequar. Até nós revimos ele, e eu acho que eu gostaria, como empresário, pedir para vocês que vocês olhassem com bastante carinho, com olhar crítico mesmo. Não é assim, não é privilegiar um grupo, não. Eu acho que é pensar no empresário e pensar na cidade, no município, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Porque você não monta uma empresa para ter uma vida de 5, 6 anos. Eu, como empresário, eu estou há 30 anos, eu acho o seguinte, eu preciso montar uma empresa para gerar empregos, gerar riqueza e gerar oportunidades. Agora, se você pegar, ele citou o caso do Pastis Paulista, uma empresa que está aí há quantos anos? Nós temos a Farinha Deusa, há quantos anos? PPA. Tá? As indústrias de eletroeletrônicos tiveram problema? Tem problemas. Só que veja bem, eles estão realinhando os seus planos de gestores. Então, é momento, nós vamos passar por isso. Eu creio que 2 ou 3 anos, a tendência é que a economia melhore. E nós teremos Nós precisamos nos preparar, sim, com esse distrito novo lá, para que nós podemos abrigar novas empresas aqui em Garça. Nós não podemos parar e falar, peraí, Garça não vai ter mais indústria. Não, vamos trazer indústria para Garça, vamos trazer novos empresários. Puxa vida, daqui uns dias eu tenho filho, eu tenho meus outros filhos, eu quero que eles continuem as minhas empresas. Tá? E não só isso, tá? Eu pertenço a outros órgãos também, e a Anafima, que é uma associação dos fabricantes de música e áudio, tá? Puxa vida, o pessoal fala assim, às vezes o pessoal vem em Garça, os fornecedores, os importadores, e mesmo outros órgãos, eles falam, puxa vida, que Garça é um polo de desenvolvimento de eletroeletrônicos, nós não tínhamos nem ideia. O pessoal da Bini, eles vieram aqui há 5 anos, tentando montar aqui em Garça uma PL, certo? Por quê? Porque viram aqui em Garça uma oportunidade de gerar um polo aqui em Garça. Nós perdemos a oportunidade.
Paulo, se permite uma parte falar de oportunidade. Garça perdeu uma oportunidade muito grande, você sabe muito bem disso, quando as empresas, né, expõem os seus produtos na Exposec. Lógico que lá é uma feira, né, a nível da América Latina inteira, né, que vai, mas Garça perdeu uma oportunidade, né, em gestões passadas, que eu acho que foi uma oportunidade perdida. Junto com o Poder Executivo, junto com as empresas, a gente ia ter uma área para expor o nosso produto e trazer, né, os compradores e fornecedores aqui para o município. Muitas cidades têm, elas são grandes em vários segmentos, por fazer os seus produtos, né, ser referência do município regionalmente. No caso de Garça, seria, né, a nível nacional e a nível até da América Latina. Mas nós perdemos essa oportunidade quando as empresas estavam realmente no auge daqui de Garça. Eu sempre disse isso, não sei se você concorda com isso.
Eu concordo, tanto que eu acabei de dizer para você, quando a Bini veio aqui, queria montar o APL em Garça, certo? Que é um agrupamento de produção local que geraria tudo isso que ele acabou de falar. Nós teríamos uma compra, vários fornecedores no mesmo ponto, certo? Nós teríamos os fabricantes aqui com a facilidade de importar e exportar os nossos produtos, tá? E buscar tecnologia. Hoje, as empresas de Garça, talvez vocês não tenham, por isso que eu convidei vocês, os senhores, para que venham conhecer as nossas empresas. Eu tenho investido em muita tecnologia. O Flávio da PPA tem investido muito em tecnologia. Tá? As empresas ou investem em tecnologia, em desenvolvimento, ela está morta. Tá? Então, e nós não teremos empresas, não pense que vocês que nós teremos empresas no Brasil, estou dizendo em Garça, não. Onde nós vamos ter empresas gerando 1.500, 2.000 empregados? Não tem mais isso. Na Itália, há 30 anos atrás, tá, nós tínhamos grandes empresas de moveleira, que houve a revolução lá e os sindicatos quase quebraram as empresas, onde hoje as empresas moveleiras elas trabalham com linhas de produção de 100, 200 metros, com 30, 40 funcionários. Não é longe, eu vou muito aqui em Arapongas, que eu tenho uma indústria do segmento, que eu tenho, a minha empresa são 6 segmentos, tá, onde a indústria de móvel, tá, você tem uma linha de produção de 100 metros e você tem 15, 20 funcionários, mas funcionários altamente qualificados, ganhando o quê? Tendo um ganho maior. Hoje os nossos funcionários vão ter oportunidades maiores. Nós temos uma FATEC que nós temos aqui, que está preparando a nossa mão de obra. Tá? Então nós necessitamos disso hoje, de pessoal qualificado, não a mão de obra mais barata de chão de fábrica, que essa mão de obra está sendo escassa, está sumindo. Não porque não existe a mão de obra existe muito, não existe pessoas qualificadas. Tá? Nós precisamos de tecnólogos, engenheiros, para que venham trabalhar nas nossas empresas. Tá? Onde hoje nós temos robôs na nossa empresa, tá? Porque ou você faz isso ou você está fora de mercado, tá? Então, Marília tem um...
E sem dizer, né, Mauro, a concorrência que você tem com a China, né? Porque não, ela invade todos os mercados, né? Se o cara não investir na capacidade tecnológica, para ele pelo menos atender o consumo interno, né? Ele leva uma desvantagem muito grande.
Com certeza. Nós temos hoje aqui na região, não sei se vocês sabem, nós, inclusive Garça é forte nisso, está crescendo. Inclusive eu tenho um amigo que ele gostaria de estar em Garça, gerando 50 empregos no segmento de TI. Tá? Marília está abrindo um polo tecnológico, ainda não conseguiu, mas Marília tem um polo tecnológico instalado, mas reunido, porém não está instalado porque não tem área. Tá? São mais de 120 empresas de tecnologia. Essas empresas hoje são as empresas que empregam. Tá? Esse meu amigo está em Galha, ele vai mudar para Garça, quer dizer, é muito fácil trazer ele para Garça. Se a gente conseguir uma área aqui, um galpão para ele, ele com certeza ele vem para Garça. Tá? É uma empresa que vem crescendo bastante e é um segmento que vai crescer, tá? Que é o segmento de TI.
Né? Pelo que você falou aí, a gente tem que se unir e não perder mais tempo, né?
Com certeza, eu acho que é isso aí. Nós não queremos ser...
Tempo é dinheiro agora, sempre foi, né?
É, nós não queremos ser beneficiados em nada. Eu sempre falei, até eu sempre, o bacana conhece, ele sabe disso. Tá? Eu acho assim, que se nós tivéssemos uma condição de ter distritos industriais onde o poder público vendesse a área para nós a preços simbólicos, eu creio que até o Flávio está aí, é um empresário crescente, tá? E outros empresários estão aqui, eu tenho certeza que ele não quer nada de graça também. Mas nós queremos ter a segurança. Tá? De que nós podemos, hoje o que acontece? Hoje nós precisamos de crédito. Nós temos volumes hoje, nossas empresas, que não dá mais para a gente tocar com os nossos capitais. Tá? São alguns milhões. Então o que acontece? Eu preciso de banco, ele precisa de banco, nós precisamos de banco, empresário. Só que eu vou no banco hoje, do ano passado para cá, os bancos querem garantias reais. Para ele me dar um valor X, ele quer, o Banco do Brasil queria 200% de garantia real. Tá, opa, peraí, então Mauro, você não tem, o seu galpão não está no nome da sua empresa, você vai ter que te dar uma propriedade sua. Vai ter que dar sua casa, vai ter que dar sua propriedade, vai ter que dar um outro imóvel seu. Tá? Então está assim, a Caixa Fundo Federal da mesma forma. A Caixa Fundo Federal é 1 para 1, é 100%. Tá? Você pega as instituições privadas da mesma forma. Para você conseguir hoje um juro mais atrativo para você investir no seu setor produtivo, tá? Você precisa de juro barato. Nós não temos mais BNDES hoje. Está difícil você conseguir BNDES. O governo não tem verba. Tá? Eu, ano passado, eu fiz algum investimento de quase 1 milhão de reais com meu recurso próprio. Por quê? Ou de terceiro, que eu digo de banco privado, por quê? Porque o BNDES não tinha recursos para passar, para aprovar os nossos projetos. Tá? É o que está acontecendo no país. Gente, eu desculpa estar falando, mas era isso que eu queria falar. E em relação também, eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa. Façam isso com carinho, por quê? Porque Garça é visto lá fora como um polo de desenvolvimento. Tá? Garça não é mais somente a região do café, que também é forte. Nós temos hoje o café com a RG, a identidade geográfica, que está levando o nosso café para o resto do mundo. Tá? Mas nós temos uma indústria forte hoje. Tá? Nós temos uma cafeicultura forte. Tá? E outra coisa, nós temos um comércio forte. O comércio de Garça não é mais aquele que há 25 anos, quando eu cheguei em Garça, você parava o seu carro em qualquer lugar. Hoje não. Hoje você não tem lugar para parar seu carro. Tá? Hoje a cidade de Garça tem movimento. Nós temos consumidores. E nós precisamos atrair consumidores de fora. Tá? E para isso, nós temos que estar visível. Tá? Eu acho que, com o apoio de vocês, Garça pode crescer muito, sim. E eu acho que vocês são os mais importantes. Vocês são os legisladores. Tá? Vocês são as pessoas indicadas para nos ajudar. Não estou dizendo ajudar o industrial, não. Ajudar o empresário local, ajudar a cidade. Quando você vê, gera um emprego, você está gerando, não um emprego, você gera um emprego direto, você gera 3 indiretos. Uma empresa hoje que dá 100 empregos, ela sustenta de 300 pessoas no mínimo, ou 500 pessoas na atualidade. Se você for ver, é em torno de 500 pessoas. Tá? Por quê? Porque hoje você, nem em todas as casas, estão todas as pessoas que estão empregadas. Tá? Então você... É necessário que as empresas vejam o lado social. Tá? Hoje está sobrando emprego, funcionário na empresa, lógico que está sobrando. Só que nem por isso eu vou sair dispensando. Eu tenho que ter consciência. Eu acho que o empresariado tem que ter consciência. Nesse momento, não adianta... Peraí, eu estou investindo em tecnologia. Se eu falar para vocês, eu tenho 20 funcionários sobrando. Mas eu não vou dispensá-los. Sabe por quê? Porque eles têm famílias para tratar. Tá? E outra coisa, o mercado é volátil. Nós temos previsões de que o Brasil cresça 2,9% esse ano. Nós tivemos um crescimento de 1% ano passado. Tá? Possivelmente não crescemos 2,9%, mas que nós crescemos 1,5% é um crescimento enorme. E isso daí vai gerar o quê? Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a economia. Tá? Então, vamos pensar, senhores como legisladores, tá? A sociedade no geral, vamos brigar não só por Garça, pelo nosso país. Tá? E outra coisa, vamos, gente, pensar numa coisa, tá? Os altos impostos é que está dificultando todos os negócios no país. Tá? Hoje, se você pegar qualquer produto, ele tem no mínimo 32% de encargo embutido nele. No mínimo 32%. De 32% a 55%. Puxa vida, ninguém aguenta uma situação dessa. Nenhum de nós aguenta. Pois não, desculpa.
Mauro, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela responsabilidade social que tem mantido pela colocação aqui. Tem muitos amigos meus que trabalham na empresa do senhor, o Marciano, o Carlinhos, o Júnior, o Alex, o Silvinho. É, tem muitos amigos que trabalham lá, eles falam do trabalho social que o senhor faz e mantém até, igual foi colocado, então eu confirmo que é verdade. Tem uma empresa que está crescendo, eu tenho os produtos do senhor, porque eu também toco, um produto realmente de qualidade diferenciado. surgiu há pouco tempo atrás e já ganhou o mercado por conta da qualidade do produto, com a marca nova, mesmo sendo uma Sim. marca nova, então eu parabenizo por isso, está realmente levando o nome da cidade para fora, e é um empresário que tem um conhecimento ímpar no nosso município em relação ao distrito. Então eu gostaria de fazer uma pergunta sincera para o senhor, como uma pessoa que entende muito mais do que eu nesse sentido. Hoje, tem algum ponto que você, como pessoa, empresário, faria alteração? E pode citar ela para mim, qual seria a alteração desse projeto que está sendo apresentado aqui?
Veja bem, como eu estava dizendo, o nosso projeto, esse projeto ele foi feito não a uma mão, foi feito a várias mãos. Tá? O Bruno consultou todos nós, empresários do Distrito Industrial, tá? Consultou todos os senhores, e veja bem, e ele tem tomado bastante cuidado para que ele não favoreça um segmento. Tá? Não só um segmento, até quando nós buscamos a mudança não só do nome, mas da finalidade do nosso Distrito Industrial para empresarial, onde travava nosso Distrito Industrial. Veja bem, a lei antiga, ela trava o nosso Distrito Industrial, onde você só pode ter uma empresa no Distrito Industrial sendo indústria. Tá? O novo projeto, ele traz onde? O Bruno falou muito bem. Nós estamos tendo problema de logística, sim. Tem dia que as transportadoras não passam na nossa empresa coletar, sabe por quê? Porque não faz parte do dia que ela passa aqui em Garça. Porque nós não temos transportadora em Garça, nós só temos uma. As transportadoras são de Bauru, de Marília, de fora. E no meu caso, eu tenho lá 5, 6 transportadores que coletam na minha empresa. Tá? E às vezes você fica com a mercadoria na sua expedição, parada, por falta de logística, por falta do caminhão poder passar e pegar. Então, isso é importante, onde nós pudéssemos ter uma transportadora, nós pudéssemos ter ali um restaurante, nós pudéssemos ter ali as oficinas mecânicas, as serralherias, que são indústrias, tá? No caso, os terceiros que trabalham para a gente, que são torneiros, são ferramenteiros, que até existem hoje, mas eles só existem lá por questão deles terem no seu KINAI a atividade industrial. Tá? Então, isso daí é importante mudar, tá? Para você não travar. Certo? Onde nós temos, eu sempre cito o Distrito Industrial de Pederneiras. Pederneiras tem indústrias grandes, tá? São mega indústrias. Lá, você tem, lá dentro tem o SESI, tem o vários restaurantes. Por quê? Porque lá você, o caminhão vem descarregar na nossa empresa, o motorista precisa almoçar em algum lugar. Tá? Hoje nós temos os hotéis. A Garça, há tempos atrás, não tinha motel. As pessoas vinham para Garça e ficavam em Marília. Hoje nós temos uma rede hoteleira boa aqui em Garça. Tá? O pessoal fala, mas o pessoal vem. Quer dizer, isso daí tem que trazer o dinheiro para Garça. Tá? Os nossos fornecedores, os nossos importadores, as pessoas que vêm prestar serviço, vêm desenvolver a parte tecnológica das nossas empresas, eles ficam em Garça. Tá? Então nós precisamos sim. Tá? Eu acho que isso aí é importante.
Permitiu a parte. Você sempre fez parte, né, do setor industrial. Você sempre teve contato direto com as gestões passadas também. Né? E hoje, e você sempre também fez parte do CIESP, né? Também? Sim. E parte da comissão já faz algum tempo aí, da comissão distrito. Tá? As outras gestões não tinha esse tipo de... Os outros secretários não tinham esse tipo de relacionamento com os industriais?
Veja bem, o acesso era mais difícil. Tá? Realmente era, não por eles, era porque pelo próprio sistema. Tá? Hoje não, hoje nós estamos, eu acho que assim, a secretaria até ela está num lugar bem bacana ali. Tá, porque facilitou bem o acesso dos empresários. Tá? E não só os empresários, eu acho que de todos nós. Gestões passadas, mesmo estando aberta, eu sabia porque eu fazia parte. Tá? E eu sempre busquei os direitos, eu busquei desenvolver Garça, eu sempre tive presente. Por quê? Porque eu percebi uma coisa, eu vim de fora, eu vim há 25 anos, eu vim de Marília. Tá? Eu criei meus filhos aqui, eu criei minha família aqui, minha família é daqui. Meus filhos são daqui, eles não querem ir embora daqui, nem eu quero ir embora daqui, porque nós gostamos. E a maioria das pessoas que vêm para Garça, dificilmente vai embora. Eu tenho amigos aqui que foram gerentes de banco, eles montam negócio aqui, mas não vão embora. Tá? Porque Garça é uma cidade acolhedora, tá? Uma cidade que oferece para a gente essa qualidade de vida. E onde que nós teremos a facilidade e outra coisa? O mesmo poder legislativo, puxa vida, eu sou uma pessoa comum, eu estou aqui juntamente com os senhores, tá? E eu sou amigo dele, conheço o senhor há pouco, conheço o Marco, conheço a todos aqui, mas não tenho amizade. Alguns eu tenho até mais amizade. Mas veja bem, são pessoas públicas e pessoas atingíveis. Não são aqueles vereadores, aquelas pessoas. O bacana é ele estar andando na rua, está tomando um café, as pessoas falam com ele.
Eu acho que logo quando você chegou, você comprou um sítio do meu irmão ou vendeu para ele, né? Para o Sidney.
É verdade, foi lá em Gales.
Acho que faz 25 anos, né?
Exatamente, 25 anos. Tá.
Me permite uma parte?
Pois não.
Vereadora, pode ir, fica à vontade.
É o último.
A discussão, acho que ela já está caminhando para a reta final, né? Porque eu acho que já foi todos os assuntos abordados, mas pode ficar à vontade, vereadora.
Eu só queria dizer o seguinte, depois da pergunta do Pedro, para você, falo você porque acho que você é até mais jovem do que eu. Pela sua fala, pelo que nós discutimos aqui, eu percebo que esse projeto do novo distrito empresarial, ele está bom do jeito que está. Do jeito que está sendo, foi colocado. Pelo que eu estou percebendo da sua fala, eu acho que não tem mudança a ser feita. Estou certa?
Veja bem, a questão que o Bacana levantou, até porque ele trouxe aqui à tona a audiência pública, veja bem, e é legal a audiência pública porque nós levamos o conhecimento de todos, não é verdade? Eu acho que isso aqui não tem coisa mais clara do que nós estamos fazendo aqui, certo? Então eu acho o seguinte, para os novos projetos, eu acho que tem que ter um prazo sim, tá? Não pode construir hoje e locar amanhã. Eu acho que não dá segurança nenhuma para o município. Eu acho que nós temos que ver o bem de todos. Concordo com o Bacana. Então, mas veja bem, nós não podemos travar o nosso desenvolvimento. Tá? Então, eu diria que os senhores, que são os legisladores, poderiam sentar e pensar, pera, o que, que é lógico? E eu vou falar uma coisa, eu sou contra o prazo de 15 anos. Tá? O Bruno sabe disso. O Flávio da PPA também. Porque é o seguinte, veja bem, nós não queremos de graça, nós também não somos aventureiros. Uma empresa que gerou emprego, gerou renda em Garça por 10 anos, veja bem, tem a maioria das cidades por aí, se você cumprir todos os pré-requisitos que você tem ali, você é dono do terreno, sim. Você é dono, você é proprietário do imóvel. Não só do terreno, não só do que está em cima, mas do terreno também. O Bruno estudou várias, né, Bruno? Vários regimentos de vários distritos industriais, tá? O de Pompeia, inclusive, acho que é 5 anos. Tá? Então, quando nós discutimos bastante isso aqui. Tá? Agora, coloca um prazo. Os senhores definem um prazo.
Ô Mauro, acho que a lei, o que a Janete está perguntando, a lei é o seguinte, a lei que está em vigor hoje no distrito, ela está sendo assim, só mudado alguns itens. Na verdade, revogou a lei porque tinha muita emenda. Mas a lei do distrito está sendo usada quantos por cento? Uns 80% da lei? Então está sendo usado 80% da lei, só está mudando alguma coisa. Mas o que a discussão assim, que eu acho que é fundamental é essa discussão da flexibilidade que você está abrindo para dar oportunidade. Que existe pessoas sérias? Existe. No distrito existe pessoas sérias numa igreja, existe pessoas ruins dentro da igreja, existe pessoas boas dentro da família, existe pessoas ruins dentro da família. Então, gente boa e gente ruim tem em qualquer lugar. Eu acho que a questão é o seguinte, quando você legisla, se você abre uma brecha na lei, você vai dar oportunidade para essas pessoas ruins. Mas não que o distrito, como o Mauro disse, é lógico, a maioria lá são pessoas sérias. Entendeu? Não é essa a discussão, a flexibilidade na lei. Mas enfim, alguém quer fazer mais alguma pergunta do auditório para finalizar ou não? Tá, quer deixar suas... Mauro, você quer... Para a gente encerrar, pode fazer suas considerações finais?
Pessoal, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? E dizer que a minha empresa, eu diria que as demais empresas do distrito também, eu posso falar até em nome deles, tá? Que nós estamos à disposição dos senhores para conhecer. Até nós gostaríamos que os senhores conhecessem a nossa empresa, tá? Para saber o que nós fabricamos em Garça, tá? Para conhecer o que nós... muitas vezes o pessoal fala, puxa vida, mas Garça fabrica isso. Você entendeu? Não só, eu estou dizendo em termos no meu segmento, mas em vários segmentos aí. Tá? Nós somos hoje, Garça é uma cidade que está aberta. Tá? Estava dizendo, o setor alimentício está crescendo. Nós temos que dar oportunidade para eles também. O setor metalúrgico é um setor importante. Tá? E nós temos que dar oportunidade. Tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado, Bacana, pela oportunidade. Bruno, Tá? E o pessoal da... Eu sou da SIG também, eu sou representante, eu represento a indústria na SIG. Tá? Nós deixamos a SIG também, pelo menos o Departamento de Indústria, à disposição dos senhores para esclarecer alguma coisa. Tá? Muito obrigado a todos.
Obrigado, Mauro. O secretário vai fazer as suas considerações finais também.
Vou ser bem breve aqui, tendo em vista o adiantar do horário aí. Então, essa legislação nossa, que a gente apresentou as alterações aí, uma nova lei, né, na verdade, ela é para beneficiar a nossa cidade. Ela vem para criar um ambiente de oportunidades para o empreendedor, tendo em vista tudo que nossa cidade tem a oferecer para essas pessoas e para aqueles que já estão instalados aqui na nossa cidade. Garça conta aí com duas ETECs, uma faculdade de tecnologia, nós temos infraestrutura, água de qualidade, nós temos energia suficiente para abastecer o distrito e toda a população, nós temos uma associação comercial ativa no município, temos a incubadora de empresas. Então nós temos aí vários fatores que favorecem o empreendedorismo da nossa cidade. Essa legislação vem para complementar esse grupo e fazer com que nossa cidade se desenvolva economicamente. Agradeço a atenção de todos, obrigado pela oportunidade de poder manifestar aqui.
Obrigado. Obrigado. Irmão Vargas, quer fazer a consideração final? Pode ficar à vontade.
Pode. Deus abençoe a todos, boa noite, foi muito bom. Eu não imaginava que ia ser tão bom assim, mas aprendi bastante e achei muito legal. Boa noite.
Vereador Gutierrez.
Boa noite a todos.
Vereador Marcão.
Continuo achando. Primeiro vamos acertar a situação de todos aqueles que geram empregos e que já estão na cidade. Depois a gente pensa em futuros investidores vindo de fora. É assim que eu penso. Ótimo final de semana a todos e grato pela atenção dispensada.
Vereador Janete.
Realmente foi muito bom estar aqui, ouvindo a opinião e a experiência de todos vocês. Só enriqueceu, pude conhecer um pouco mais, porque eu sou bem leiga nessa parte da indústria. Participei da reunião com o Bruno, foi muito boa também. Acredito que esse momento hoje foi muito enriquecedor para todos nós. Boa noite, bom final de semana e sucesso e que tudo pelo progresso de Garça.
Obrigado, vereador Janete. Bom, queria agradecer primeiramente os funcionários da casa, o diretor Antônio, o doutor Rafael, né, o Fabiano. Vereador Pedro, você quer fazer as considerações finais? Desculpa, estou usando o banheiro, até nem notei. Se quiser, está tempo ainda. Tá bom? Mauro, queria agradecer de coração a sua presença aqui, acho que foi importante, né? Você veio, uma pessoa que gera emprego aqui há 3 décadas no município, isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradecer ao secretário aqui, que é uma pessoa educada demais, né? Rapaz, se demora mais um pouquinho, nasci uma mulher de tão educada que você é, mas com todo respeito, isso aí sirva de elogio, porque a mulher é realmente um símbolo de amor e um símbolo de educação. Então, isso sirva como elogio. Tá? Queria agradecer ao vereador Marcão. Obrigado, viu, Marcão? Sempre preocupado com os assuntos do município. Acho que é interessante. O vereador Gutierrez também. Irmão Wagner aí, que está todo dia aqui aprendendo, como ele diz, mas acho que isso é importante mesmo. Ninguém nasceu sabendo. Acho que a gente tem que realmente se atentar aos assuntos e daí poder desenvolver uma opinião. O vereador Janete, queria agradecer a você por ter assinado essa audiência pública. Na verdade, eu fiz essa audiência pública, que é um tema que eu sempre debati aqui na casa, tá? E o apoio da vereadora Janete foi fundamental para que a gente pudesse discutir o assunto, né? Embora, né, veio pouca gente que faz parte, né, do desenvolvimento do município. Eu acho que isso foi uma pena, tá? Um vereador, né, não vou citar o nome, falou assim que não ia participar porque ia gerar tumulto. Pelo contrário, as audiências públicas são feitas para isso. Ela não tem o poder de mudar um projeto, mas, porém, ela dá a consciência para a pessoa votar, entendeu? Com consciência no projeto, sabendo o que realmente está votando e o que está sendo discutido. Isso que é fundamental na audiência pública. Tá? Então, né, com muito respeito, a gente fez uma audiência pública que foi muito rica em opiniões, né, e também em estar explicando, né, para a gente, né, com relação ao Mauro, que trabalha lá, o secretário também, explicando melhor para que a gente pudesse entender, né, o conteúdo do projeto. Olha, de coração, eu queria agradecer a Ana, vou citar nome, porque são poucas pessoas que estão aqui, né, a Ana, o Fábio, o nosso amigo Leandro, né, o Flávio, da Ferro Forte, o Caio, e agradecer também a presença da nossa jornalista, né, dia a dia aqui, que está sempre com a gente. Obrigado, viu? E vou fazer aqui, para encerrar, o vereador Pedro também, o presidente da casa presente. Para encerrar, eu vou aqui cobrar do secretário para que urgentemente consiga solucionar o problema de uma indústria que quer construir no município, né? Que ele quer para amanhã. Então aqui, quer gerar emprego? Está ali, ó, querendo construir. Então vamos, né? Junto com o Mauro também, né? Que também é da indústria. Vamos ajudar ali o nosso amigo a construir a empresa semana que vem, que está com recurso para isso. E já que é para gerar emprego, vamos gerar já, né? E esse é o que é a essência do Distrito Industrial e da Secretaria de Indústria e Comércio no nosso município. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos nós. E que nós estamos saindo aqui. Hoje eu saio daqui realmente muito feliz por ter uma Câmara hoje que realmente está aqui para colaborar com o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Boa noite, que Deus abençoe a todos.